TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2023. Você está assistindo a 35ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam bem-vindos à nossa casa legislativa. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br e ficar por dentro de todas as notícias aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Ontem tivemos vários eventos aqui durante o dia, tivemos uma visita de uma escola aqui de Divinópolis, tivemos oitiva da CPI da Permuta Estética, à noite tivemos uma audiência pública e todas essas matérias você confere na íntegra no nosso site. Na reunião ordinária de hoje, constam 4 projetos de lei em pauta, sendo 2 projetos de autoria do Executivo Municipal e 2 projetos de autoria do vereador Edson Souza. Para o uso da tribuna livre, Fabiano Gomes de Oliveira se inscreveu para falar sobre a limpeza do córrego do bairro Niterói. Você está assistindo essa reunião ao vivo nesta terça-feira, nesta quinta-feira, e ela tem reprise a partir da meia-noite na TV Candidez. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de junho do ano de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária da terceira legislação da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Eduardo Pitt Júnior que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 3. Bem-aventurado os que obedecem o direito e o que pratica a justiça em todo o tempo. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe serão asseguradas. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e vereador Eduardo Print Júnior. Coloque em discussão e em votação a da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão, aos contrários, quem se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura da correspondência dos expedientes.
Uma boa tarde a todos. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Gabinete do Procurador Gleidson Santo Soprani. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio do procurador signatário, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 71, parágrafo 1º da Constituição da República, propor representação para fins de sustação de contratos de concessão, consoante fundamentos fáticos e jurídicos adiante expostos. Primeiro, esclarecimento preliminar. competência do Poder Legislativo para a sustação de contratos sem prévia convocação do Tribunal de Contas. Nos termos do artigo 70 da Constituição da República, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas deve ser exercido pelo Poder Legislativo. O desempenho de tal controle externo dar-se com o auxílio do Tribunal de Contas, artigo 71 da Constituição de 88. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, sem prejuízo do disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Prestação de contas. Qualquer pessoa física ou entidade pública que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos pelos quais o município responda, ou que, em nome dele, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 2º. O controle externo a cargo da Câmara Municipal, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreenderá: 1º. Tomada e julgamento das contas do prefeito, nos termos do artigo seguinte, compreendendo os demais administradores e responsáveis por bens e valores públicos municipais, inclusive as da mesa da Câmara. 2º. Acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. No exercício do poder, deve-se em tela as atribuições de fiscalização e controle afetas à Casa Legislativa, podem ser efetivadas diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas. Em alguns casos, a atuação prévia do Tribunal de Contas é condição para o controle externo do Poder Legislativo, como, por exemplo, na hipótese de julgamento das contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, que demanda a emissão de parecer prévio por aquele órgão auxiliar. Em outras situações, o próprio Tribunal de Contas possui competências exclusivas que não demandam a posterior análise do Poder Legislativo. É a hipótese para ilustrar do julgamento das contas dos administradores e bens e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta e das contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resultem prejuízo ao erário público. Artigo 71 da Constituição de 88. Todavia, como a titularidade do controle externo é do Poder Legislativo, consoante a dicção expressa no caput do artigo 70 da Constituição da República, as hipóteses em qual tal órgão de representação popular não pode exercê-lo diretamente, isto é, os casos em que há a obrigatoriedade do auxílio da Corte de Contas ou que essa possui competência exclusiva para dizer a palavra final, deve vir expressa no texto constitucional. É o que ocorre nos incisos 1º ao 11º do artigo 71 da Constituição Federal. Na existência de restrição expressa, a competência para o exercício pleno do controle externo é do seu titular, o Poder Legislativo. Fixada essa premissa, vale destacar o disposto no artigo 71, parágrafo 2º da Constituição da República. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. A regra acima transcrita estabelece que, em situações em que contratos celebrados pelo Poder Público possuam vícios de origem ou ilegalidade em sua execução o Poder Legislativo tem a competência para adotar o ato de sustação diretamente. Ora, consoante conhecido brocardo jurídico, a lei não contém palavras inúteis. Sob essa ótica, ao estipular que o ato de sustação será adotado diretamente pelo Poder Legislativo, a Constituição da República intentou normatizar que tal providência não carecerá de qualquer intermediário, inclusive do Tribunal de Contas. Aliás, é justamente esse o significado do vocábulo direto, no dicionário Aurélio, em que não há intermediário imediato. Se quisesse exigir a emissão de parecer prévio da Corte de Contas para possibilitar a sustação de contrato pelo Poder Legislativo, o texto constitucional o teria feito expressamente, a exemplo que se fez nos artigos 49, combinado com o artigo 71. Não se ignora que existem autores que defendem a compulsoriedade de provocação do Tribunal de Contas para a sustação de contas pelo Poder Legislativo. Todavia, para além de o fazerem de forma superficial, sem adesamento de argumentos, a interpretação por eles proposta, ouvida-se de que o verdadeiro titular do controle externo é o Poder Legislativo, de forma que a restrição do exercício de suas competências deveria ter sido expressamente, conforme sustenta acima. Ademais, o tema ainda não foi enfrentado pelo Poder Judiciário, sendo que caberá ao Supremo Tribunal Federal empreender a interpretação legítima do artigo 71, parágrafo 1º da Constituição da República. Ressalta-se, ademais, que há diversos outros exemplos de procedimentos de controles que são exercidos diretamente pelo Poder Legislativo, tais como os previstos nos artigos 49, caput, e parágrafo 2º, 51, 52, 58, 72 da Constituição da República, entre outros. Por tudo isso, observa-se que a Câmara Municipal de Divinópolis tem, sim, a competência para sustar diretamente, sem prévia provocação do Tribunal de Contas, contrato de concessão nulo firmado pelo Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Constituição da República. Isto não significa, obviamente, que tal sustação não possa dar mediante provocação de outro órgão de controle, inclusive o próprio Tribunal de Contas. Este incitamento apenas não representa condição de procedibilidade para a atuação do Poder Legislativo. Naturalmente, o ato de sustação no âmbito da Câmara Municipal da Divinópolis deve observar o devido processo legal. Assim, por meio de comissão permanente com pertinência temática, a Câmara Municipal de Divinópolis deve instaurar o procedimento para fins de sustar o contrato de concessão e, em seguida, intimar o consórcio concessionário do serviço de transporte urbano por ônibus, oportunizando-lhe a apresentação de defesa. Na sequência, ouvida a Procuradoria da Câmara Municipal de Divinópolis, a Comissão Permanente deve deliberar a respeito da sustação do contrato de concessão e, no caso, o parecer seja favorável à adoção da medida, submeter ao plenário a votação de decreto legislativo com este fim. Segundo, dos fatos. Visando conseguir obter documentos, informações e elementos que auxiliasse o Ministério Público de Contas na instrução do ICMPC 01-2019-066, foram solicitadas vistas de processos licitatórios de transporte público vencidos por empresas integrantes do cartel das empresas de ônibus. Registra-se que não se buscava investigar irregularidades em certames da Divinópolis, mas tão somente analisá-los para verificar a possível existência de documentos, arquivos e e-mails que corroborassem as provas que o Ministério Público já possuía a respeito do modus operandi de determinadas empresas de transporte público em licitação nesse segmento. Porém, o material enviado pela Prefeitura de Divinópolis, além de robustecer as provas de atuação do cartel das empresas de ônibus na concorrência pública de número 131 de 2008, realizada pelo município de Belo Horizonte, também revelou farto conjunto probatório de fraude à concorrência pública de número 2 de 2012, realizada pelo município de Divinópolis, novamente praticada pelo cartel das empresas de ônibus, com o mesmo modo operante, com repetição de agentes do referido cartel. Ver relatório da fase 6, de número 001-2019-066, no anexo 1. O município de Divinópolis, em 14 de 3 de 2012, fez publicar o edital da concorrência pública, de número 2 de 2012, cujo objetivo era selecionar empresas ou consórcio de empresas, concessionário ou qual será concedida a execução do serviço regular de transporte coletivo, urbano e rural de passageiros. No ente federado, a critério de julgamento do certame era o de melhor técnica associado de menor oferta de outorga. Sagrou-se vencedor nesse certame o consórcio Transoeste Transportes Urbanos de Divinópolis. Vide abaixo composição à época da licitação e atual, após concorrer ficticiamente com o consórcio São Geraldo. Consórcio Transporte Urbano de Divinópolis, CNPJ 16478734-0001-10. Composição à época da concorrência pública de número 2 de 2012. Transcide, Transporte Coletivo Cidade de Divinópolis Limitada. Transpratur, Transporte Coletivo e Turistas Limitada. Vidatur, Viação da Aldegan Limitada. Empresa Braulino F. Oliveira Limitada. Composição atual: Transcide, Transporte Coletivo Cidade de Divinópolis Limitada. Transpratur, Transporte Coletivo e Turístico Limitado. Vidatur, Viação da Aldegan Limitada. Empresa Braulino F. Oliveira Limitada. Exdil, Expresso Divinopolitano Limitada. Viação São Cristóvão Limitada. Como registrado no relatório da fase 2, de número 001-2019-066, documento 3 do anexo 1, notícias de fato anônimos endereçadas ao Ministério Público de Minas Gerais afirma que a concorrência pública de número 131 de 2008 de Belo Horizonte era uma farsa, e isto é o mero simulacro de competição. E mais, tais denúncias anônimos já apontaram que teriam elaborado as propostas daquele certame. A empresa Tecnotran Engenheiros Consultores Limitada, administrada pelo engenheiro André Luiz de Oliveira Barra. Analisando-se os autos da concorrência pública de número 2 de 2012, a parte do material apreendido na Operação Mar de Lama, devidamente compartilhado com este Ministério Público, observa-se que a fraude denunciada na capital foi reproduzida em Divinópolis, com o mesmo modo operante e com a repetição de agentes do referido cartel. Em Belo Horizonte, o cartel definiu que o consórcio BH Leste, da qual participou a empresa Viação São Geraldo Limitada, seria um dos vencedores do certame, concorrendo com o consórcio Via Urbana, do qual participou a empresa Transcide, Transporte Coletivo Cidade da Divinópolis Limitada, mero figurante. Registra-se que, na capital, o cartel manteve as empresas que já prestavam os serviços. Em Divinópolis, a divisão territorial prévia do cartel também visou manter as empresas que ali já eram prestadores desse serviço. Isso porque o consórcio vencedor foi o Transoeste, do qual participou a empresa Transid, Transporte Coletivo Cidade da Divinópolis Limitada, concorrendo com o consórcio São Geraldo, da qual participou a empresa Viação São Geraldo Limitada. Município de Belo Horizonte, consórcio vencedor, empresa integrante, BH Leste, Viação São Geraldo Limitada. Consórcio concorrente, figurante, empresa integrante, Via Urbana, Transid, Transporte Coletivo, Cidade de Divinópolis. Em Divinópolis, Divinópolis, Transoeste, Transid, Transporte Coletivo, Cidade de Divinópolis Limitada. Concorrente, São Geraldo, Viação São Geraldo Limitada. Numa análise mais detida, percebe-se claramente que não houve concorrência alguma, pois a participação do consórcio Viação São Geraldo, Viação São Geraldo Limitada e São Jorge Auto Ônibus Limitada foi meramente figurante, servindo-se apenas para encenar uma suposta competição. Os consórcios participantes, Transoeste e São Geraldo, tentaram imprimir no certame características de uma concorrência real, com inabilitações e recursos, para que parecesse uma disputa acirrada e não pairasse dúvidas acerca da lisura daquele procedimento. Mas as inabilitações e recursos apresentados apenas confirmam que a atuação dos concorrentes era pura encenação, apenas para seguir o protocolo. Assim, a concorrência de número 2 de 2012 de Divinópolis foi realizada apenas para conferir de legalidade a contratação das empresas que já atuavam no referido município, bem como simular o saneamento de irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual no bojo da ação civil por improbidade administrativa de número 02-23-04-14-48-68-7. Notadamente a ausência do processo licitatório para outorga e renovação da concessão do serviço público de transporte coletivo no referido município. Restou novamente evidenciada a atuação da empresa Tecnotron Engenheiros Consultores Limitada na concorrência pública de número 2 de 2012, que foi responsável pela elaboração do respectivo estudo de viabilidade, além de ter participado da elaboração da proposta da empresa vencedora. Além disso, foram encontradas evidências que comprovam que o senhor André Barra e a empresa Tecnotran prestavam serviços à empresa Valadarense e a outras empresas do grupo. Portanto, a atual concessionária do transporte de Divinópolis fraudou mediante ajuste o caráter competitivo da concorrência pública de número 2 de 2012, com o objetivo de vencer o certame da concessão dos serviços de transporte coletivo por ônibus em Divinópolis, atividade altamente lucrativa. Cumpre registrar que a CNBH apurou a ocorrência e existência da fraude acima mencionada no âmbito da CPI BH Trans, cujo objetivo final pediu o indiciamento de mais de 30 agentes públicos e privados, bem como noticiou a frustração do caráter competitivo da concorrência pública de número 131 de 2008 a diversos órgãos de controle para adoção das providências pertinentes. Tramita ainda na Câmara Municipal de BH uma representação para fins de sustação de contratos de concessão propostas por esse PACT de número 050423. Igualmente, por meio da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Comarca de Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais também reconheceu a fraude ao procedimento licitatório acima mencionado, o que motivou a propositura de ação civil pública, visando a declaração judicial de nulidade de todos os contratos administrativos e aditivos firmados a partir da concorrência pública de número 131 de 2008, e em caráter subsidiário à declaração judicial de caducidade da concessão pelo descumprimento dos contratos. Terceiro, da nulidade da licitação e do contrato decorrente. Dada a ausência de competitividade decorrente de ajustes entre as concorrentes, a concorrência pública de número 02 de 2012 é absolutamente nula, em virtude da impossibilidade e da sua convalidação. Por sua vez, a nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, da lei de número 8.666, de 1993. No caso em análise, o contrato com o consórcio concessionário foi assinado em 2 de agosto de 2012, com início efetivo da operação em 6 de setembro de 2012 e prazo de duração previsto de 15 anos. Ou seja, o contrato de concessão continua em plena execução e somente será extinto em 2027. Dado o decurso de mais de 10 anos dessa assinatura do mencionado negócio jurídico, é inviável a penalização do responsável pelas fraudes na concorrência pública 02 de 2012. Nada obsta, todavia, que os órgãos de controle externo adotem providências para reorientação da atuação administrativa. Nesse sentido, vale transcrever trecho da resolução de número 344 de 2022 do Tribunal de Contas da União. Assim, uma vez que o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo de Divinópolis é absolutamente nulo e continua em execução, é cabível que a Câmara Municipal de Divinópolis promova a sustação de tal contrato, oriundo da concorrência pública 02 de 2012, pois atos nulos não originam direitos na seara administrativa, de modo que existem direitos adquiridos a explorar os serviços de transporte oponíveis ao poder público. Ressalta-se que a sustação do contrato não ocasionará risco de paralisação ou interrupção do serviço. Isso de acordo com o artigo 21, parágrafo 1º, das hipóteses em que houver a declaração de nulidade de contrato administrativo. É necessário que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais. Nesta medida, ao sustar o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo urbano por ônibus no município de Divinópolis, a Câmara Municipal de Divinópolis deve fixar um prazo razoável para o início da referida sustação, possibilitando assim a realização de nova licitação, especialmente diante da complexidade do objeto e da necessidade da elaboração de estudos técnicos prévios. Tendo isso em vista, o Ministério Público de Contas considera razoável a fixação do prazo de 2 anos para início dos efeitos da sustação do contrato, com a manutenção da operação precária da atual concessionária de transporte até a assinatura do novo contrato de concessão. Quarto, dos sócios das empresas envolvidas na fraude à concorrência pública, de número 2 de 2012. A relação dos sócios de todas as empresas envolvidas na fraude à concorrência pública de 2 de 2012, desde a época de suas respectivas criações até a presente data, encontra-se no anexo 2. Quinto, conclusão. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas submete os fatos acima narrados à apreciação de Vossas Excelências, requerendo que a Câmara Municipal de Divinópolis, no exercício da competência prevista no artigo 71, parágrafo 1º da Constituição da República, promova a sustação do contrato de concessão oriundo da concorrência pública de número 2 de 2012, em decorrência de sua nulidade, fixando ainda o prazo de 2 anos para o início dos efeitos dessa sustação, com a manutenção da operação precária do atual consórcio concessionário de transporte até a assinatura do novo contrato de concessão. Belo Horizonte, 14 de junho de 2023. Gleison Santo Soprani, procurador do Ministério Público de Contas de Minas Gerais.
Senhores vereadoras, senhor vereador, senhores vereadoras e senhora vereadora, vou ler para vocês aqui a conclusão do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Quinta-feira passada, a Câmara foi surpreendida com a visita de dois procuradores ou dois promotores, onde vieram protocolar esses documentos, né, aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. E na conclusão ele fala, diante de todo exposto, o Ministério Público de Contas submete os fatos acima narrados à apresentação de Vossa Excelência, requerendo que a Câmara Municipal de Divinópolis, no exercício da competência prevista no artigo 71, inciso 1º, da Constituição da República, promova a sustação do contrato de concessão oriundo da concorrência pública do contrato número 2 de 2012, em decorrência de sua nulidade, fixando ainda o prazo de 2 anos para o início dos efeitos dessa sustação. Ou seja, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais passou para a Câmara um processo histórico e de grande responsabilidade dessa 25ª legislatura. Fica nomeado a comissão, a atual comissão de administração, para dar andamento em tais fatos. Vereador Edson Souza, vereador Hilton de Aguiar e vereador Roger Viegas, atual comissão de administração que vai conduzir os trabalhos, né, narrados pelo Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Peço ainda à Procuradoria da Câmara Municipal que expressa um comunicado ao Ministério Público e à Procuradoria do Município de Divinópolis e às empresas do consórcio Transoeste. Senhor secretário, dê sequência na leitura das correspondências da hora do dia.
Dando sequência, correspondências. Escrito para o tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que se inscreveu para falar sobre a limpeza do córrego do bairro Niterói. Correspondências do Legislativo. Ofício CM de número 53 de 2023. Vereador Rodson de Zanilton, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 20 de junho de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 1035 2023. Respondendo ao requerimento de número CM de número 170 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 1055 2023. Respondendo indicação de número CM 882 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1058 2023. Respondendo indicação de número CM 1508 2023, de autoria do vereador Caboja. Ofício CETRANS de número 1072 de 2023. Respondendo requerimento de número CM 1703 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 70 de 2023. Respondendo requerimento de número CM 1705 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMAD de número 225 de 2023. Respondendo indicação de número 111 de 2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício SEGOV de número 391 de 2023. Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicações de número 883, 884, 885 de 2023, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 1212, 1213, 1214 de 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 1409 de 2023, autoria, vereador Neiburger. Indicações de número 1521, 1522 e 1523, todas de autoria do vereador Caboja. Indicações de número 684, 2023, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 910, 911, 912/2003, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 899/2023, respondendo indicação de número 909/2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício de número 353/2023, Secretaria Municipal de Saúde, informando que a partir do dia 15 de junho de 2023, todo estabelecimento intermediário terá aviso de identificação de interdição de estabelecimento ou de serviço, que foi recomendado pelo promotor, Dr. Sérgio Gildin. Ofício CEGOV de número 394/2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações. Indicação de número 113/2023, autoria vereador Anderson da Academia. Indicação de número 886/887/2023, autoria vereador Edson Souza. Indicações de número 1215/1216, autoria vereador Flávio Marra. Indicações de número 380/381, ambas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 1470/1471/1472, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1678/1679/1680, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 913/914/2022/23, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CETRANS de número 1066/2023, respondendo ao requerimento de número 250/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1065/2023, respondendo ao requerimento de número 1754/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Correspondências de terceiros. Ofício sem número, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, informando sobre a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a ser realizada no dia 21 de junho de 2023, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício da Casa dos Conselhos de número 18/2023, informando sobre a reunião ordinária do Conselho Municipal sobre Drogas, que será realizada no dia 20 de junho de 2023, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício DIVIPREV de número 472/2023, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, encaminhando relatórios mensais referente a maio de 2023. Ofício CISV de número 79/2023, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale Itabirica, respondendo requerimento de número CM de número 1751/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício da Comissão dos ACS, contratado de 19 de junho de 2023, solicitando renovação dos contratos pelo período de 6 meses, período do qual terá o processo seletivo público e que será enviado um anteprojeto para o Executivo. Representação para fins de sustação de contratos do consórcio Transoeste, já lido anteriormente por esse secretário. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 88/2023. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o Festival Divino Inverno e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 17/2023 ao projeto de lei de número EM20/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 14/2023. Solicita a realização de um elevado na rua vereador Antônio Amaral, Tavares, próximo ao número 281, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 895-2023. Que seja encaminhado ao secretário municipal de operações e serviços urbanos, solicitando que seja realizada uma limpeza na rua Berlim, entre a rua Honduras e rua Estados Unidos, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 896-2023. Solicitando do secretário Gustavo Mendes que seja implantado um projeto de iluminação de LED na rua Berlim, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 897-2023. Solicitando do Executivo, através do diretor Lucas Vivas, DEMOP, que seja instalada uma lixeira comunitária na rua Industrial, ao lado do número 351, em frente ao lote da Prefeitura, na região. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 925-2023. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de uma lixeira na Rua do Chumbo, na altura do número 126, no bairro Niterói. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 926-2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de uma rotatória com inserção na inserção da rua Bom Pastor com rua Anderson Arantes Pereira, localizada no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 927-2023. Que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar em caráter de urgência a operação tapa-buracos na rua Marechal Floriano, na altura do número 971, situada no bairro Paraíso. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1227-2023. Solicitando ao Executivo junto ao órgão competente a fiscalização e providências cabíveis junto ao responsável pela exploração ilegal da área de relevante interesse ecológico Mata do Noé, da Lei Municipal de número 21 de dezembro de 2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1228-2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico no final da rua Amâncio Mazzaropi, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1229-2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Maria Mascarenhas de Oliveira, entre a rua Ourinhos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1414-2023. Solicitando do Executivo realizar capina e limpeza na rua Turmalina, no trecho entre as ruas Oliveiras e Chavante, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1690-2023. Solicitando o serviço de capino e limpeza na Vila EG, situada na rua São Paulo, próximo ao número 1580, entre as ruas Pará e Santa Catarina, no bairro Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 876-2023. Que seja realizado um projeto de trânsito, se construir uma rua completa, similar à rua São Paulo, no centro, conforme o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, na rua das Ilustrações, entre as ruas Batido do Sol e rua Poemas da América, no bairro Novo Paraíso. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 362-2023. Requer informações sobre o andamento para a realização do calçamento poliédrico da rua Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 363-2023. Requer informações sobre o andamento para efetivação da reforma do CSU. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 1719-2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, a relação de todos os beneficiários do programa Recupera Minas, cadastrado nessa secretaria, constando nome e endereço para as devidas fiscalizações. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1720-2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, a relação de todos os beneficiários da cota básica do IPTU, da Lei número 49, de 1998, com nome e endereço de todos contemplados para fiscalização. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1721 de 2023, que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, informações referentes ao recurso do excelentíssimo deputado Newton Cardoso Júnior, no ano de 2022, no valor de R$ 450 mil reais para implantar a UPA PET, valor que foi direcionado para aquisição de um moderno castramóvel para possibilitar as demandas de castração, atendimento e consulta de animais no município de Divinópolis, com os seguintes questionamentos: data da aquisição do castramóvel, valor total do castramóvel, data que o castramóvel entrará em operação, quais serão os serviços oferecidos à comunidade, cronograma de trabalho do castramóvel. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1722 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente e dentro do prazo regimental, informações referentes aos protetores autônomos de animais, com os seguintes questionamentos: relação e nome de endereço de protetores autônomos de animais que utilizam o serviço de castração de animais do Crevisa, relação e endereço da Associação de Proteção Animal que utiliza o serviço de castração de animais no Crevisa, número de vagas mensais disponibilizada para castração aos protetores autônomos de animais, número de vagas mensais disponibilizada para castração de animais às associações de protetores de animais. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1723 de 2023, solicitando ao Executivo, dentro do prazo regimental, o espelho de ponto da coordenadora dos médicos veterinários e demais servidores que desempenham o trabalho no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental, Crevisa, inclusive os que foram contratados recentemente. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 38 de 2023. Moção congratória em homenagem a Isabel Maria Damasceno. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 39 de 2023. Moção congratória em homenagem a Ivani Ferreira Rodrigues. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 40 de 2023. Moção congratória em homenagem a Casa de Assistências ao Menor Divina Luz. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 41 de 2023. Moção congratória em homenagem aos franciscanos de Divinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 42 de 2023. Moção congratória em homenagem ao Claudemir Henrique da Cunha. Autoria, vereador Anderson da Academia. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás. Convido para a tribuna livre o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre a limpeza do córrego do bairro Niterói. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna. Sr. Fabiano, terá 10 minutos para poder expressar.
Senhores vereadores, pessoas que nos assistam, meu boa tarde. Senhor presidente, meu boa tarde. População que está nos assistindo aqui nesse exato momento, meu muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar Divinópolis com seus 111 anos. É uma grande satisfação da gente ser divinopolitano, ter orgulho de ser divinopolitano. E claro, a gente poder conseguir melhorias para os nossos bairros, cobrando com educação, com humildade e com honestidade. Não só com muita, com muito respeito, mas também cobrar nossos direitos com, não com preconceito, mas sim com uma boa educação e, claro, trazer a população, mostrar para o nosso povo como a gente pode cobrar melhoria sem briga, sem violência, sem atacar um ou outro e mais do que isso, saber interagir bem com todos. Eu estou aqui novamente porque pouco tempo atrás eu tinha usado a tribuna pedindo uma melhoria da limpeza do córrego do bairro Niterói. O vereador Flávio Marra, Vossa Excelência sabe, os outros vereadores também estão cientes, como que a população precisa de uma limpeza de um córrego para ficar com a saúde em dia e sem ter uma doença muito pesada. Vereador Anderson, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui explicando para a população o seguinte. Estou aqui hoje usando novamente a tribuna, pedindo à população, os vereadores, junto com o prefeito Gleidson, claro, se poderia, claro, nos ajudar. Qual a razão? Eu tinha pedido aos vereadores um apoio com a questão da escavadeira maior para a gente limpar o córrego do canto da mina. Porque a terra que está lá, o barro que está lá, está dando muitos ratos, escorpião e muitos problemas também para a população na área da saúde. Aí, o que acontece? Divinópolis é uma cidade muito grande, eu entendo que Divinópolis tem 220 mil habitantes. É uma cidade muito grande e, claro, com a fazendo aniversário com seus 111 anos, a gente também tem que ser, muito ter orgulho de ser divinopolitano, porque a gente cobra nossos direitos, não com preconceito, mas sim com a boa educação e, claro, a gente poder fazer da nossa parte para a gente ter união, que é a união que faz a força. Ou seja, eu estou aqui hoje pedindo o apoio dos senhores vereadores. Gostaria também de parabenizar o Neiburg, o vereador Neiburg, pelo posto de saúde, que os vereadores também, claro, apoiou o Neiburg a trazer esse posto de saúde para a nossa região, do bairro Maria Helena com o bairro Mangabeiras. Mas estou aqui, senhor prefeito, pedindo Vossa Excelência, sem preconceito, eu admiro Vossa Excelência, parabenizo pelo seu trabalho, porque o prefeito está mostrando para a população que com muita gratidão Divinópolis está melhorando. E isso é uma cidade que é importante para nós, não só divinopolitano, mas cidade em volta que mora em Minas Gerais, ou seja, Oliveira, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, né? A união que faz a força. Sempre estou pedindo os vereadores, junto com o senhor prefeito, para a gente poder trazer uma melhoria para Divinópolis. Mas também, claro, pedindo o senador Cleitinho, mas o deputado Domingos Sávio, que possa também trazer um recurso melhor, não só para Divinópolis, mas para a população mineira que precisa de uma saúde boa, uma educação de boa qualidade, uma segurança de boa qualidade e mais do que isso, todo mundo cobrando melhorias com boa qualidade. Mas minha gente, novamente, não precisa cobrar as coisas com violência, com falta de disciplina. Eu estou aqui hoje, usando a tribuna, pedindo uma melhoria com a boa educação que Deus me deu e estou aqui pedindo com a boa sabedoria. Se todos nós pedimos a sabedoria a Deus para a gente poder vir aqui e usar a tribuna e pedir a melhoria que precisamos, claro, a gente tem que dar o respeito para ser respeitado. Não estou aqui me achando que eu sou melhor do que os outros, mas estou aqui mostrando para a população como a gente pede melhoria os vereadores e o prefeito com a boa educação que a gente merece. Então, senhores vereadores, gostaria muito de pedir Vossas Excelências, que Vossas Excelências, claro, possa nos ajudar com essa escavadeira. Que eu tenho certeza que o prefeito, nesse exato momento, está novamente nos assistindo e está prestando atenção no nosso pedido. Mas, claro, gostaria também de pedir ao senhor prefeito que, sem preconceito, possa nos ajudar com essa situação. Porque o bairro Niterói, São João de Deus ali, está precisando muito de uma limpeza. O córgo ali está bem difícil de lidar. Mas gostaria de, também de pedir o senhor presidente que possa nos dar esse apoio. Porque com a gratidão a gente poder trazer melhoria para a população, para a gente poder ter uma saúde melhor, de boa qualidade. Mas também gostaria de pedir também a todos divinopolitanos que estão me assistindo nesse exato momento, minha gente, vamos pedir as melhorias para Divinópolis, na boa educação, na boa humildade, porque Divinópolis está crescendo, é verdade, mas 111 anos de vida é um orgulho para nós divinopolitanos. Nascer em Divinópolis, crescer em Divinópolis e ver o município crescer com apoio de trabalho, a população trabalhando, concorrendo atrás dos seus direitos e mais do que isso. A gente pediu aos vereadores um apoio com a força mais educada. E claro, eu também gostaria de parabenizar todos os seguranças daqui da Câmara Municipal que trabalham nessa área, porque Divinópolis também, se a população precisa de uma segurança, não só no centro da cidade, dependendo do local, mas até que mesmo dentro da Câmara, quando acontece algum imprevisto, o segurança está trabalhando para defender alguém ou evitar de confusão a sociedade. Então, senhor presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência, com toda a transparência, que Vossa Excelência possa nos ajudar com o prefeito. Pedir ele e o deputado Domingo Sávio se possa trazer, claro, um recurso não só para Divinópolis financeiramente, mas para o estado de Minas, que precisa de um reforço financeiro para a gente ter uma saúde de boa qualidade. A vereadora, mas o vereador estava conversando comigo, me informando a respeito da saúde, que realmente a saúde nossa aqui está, deu uma melhorada bastante, mas ainda precisa muito de melhoria. Então, eu gostaria também de pedir, vereador, para poder nos ajudar nessa questão. Vossa Excelência, claro que tem uma transparência muito grande com o deputado Domingo Sávio, gostaria também de pedi-lo que possa também nos ajudar nessa forma. Porque pouco tempo atrás teve um presidente da Câmara de uma cidade aqui fora, veio aqui visitar os senhores vereadores, nossa cidade, e claro, ele me tratou super bem, conversou comigo e me deixou bem claro. Olha, Fabiano, se todo mundo usasse a tribuna e cobrasse com essa educação, a população seria uma coisa melhor para ter aquela união. Então, hoje eu estou aqui, novamente, como cidadão que pago meus impostos todo ano. Não estou cobrando uma coisa que não sai totalmente gratuito, mas sim com a respeito à sociedade, à comunidade, que possa trazer o prefeito, mais os deputados, os vereadores, os senadores, para poder ajudar a olhar a saúde da população, que a saúde em primeiro lugar, a gente possa poder chegar lá com uma coisa mais adequada. Então, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela minha voz, pela minha participação, e gostaria também, claro, de agradecer ao prefeito por mais essa atenção. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, senhor Fabiano Gomes, pela sua belíssima exclamação, que foi de grande importância para a população de Divinópolis. Então, muito obrigado e parabéns. E quando quiser usar a tribuna livre, será bem recebido. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório final de comissão, passa a palavra livre aos vereadores. E a primeira vereadora é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente de exercício, vereador Zé Braz. Fabiano, realmente a gente fica assim, não tem quem não preste atenção em você. Você é tão educado quando você vem aqui, você fala numa clareza para a população, que não é, mas é verdade. Né? Você me conhece há muito tempo, você trabalhou, seu primeiro emprego foi junto com a minha filha, Então eu posso falar que esse primeiro emprego que você e a Bárbara tiveram juntos é que moldou você dessa forma. E use sempre que precisar, porque essa casa aqui é sua. Eu gostaria muito que o vereador El Souza estivesse aqui no plenário. Se ele estiver aqui no plenarinho, gostaria que ele viesse até aqui, mas vai ficar gravado, mas seria muito bom se ele estivesse. Vereador, você pode olhar se o vereador está aí, por favor? Porque é o seguinte, gente, a gente comete erros. E quando a gente comete erros e deslizes, ou se expressa mal, a gente tem que ter a hombridade de usar esse microfone para pedir desculpas e se retratar, né? Então, isso é de praxe. E o vereador Edson está vindo? Vereador Edson Souza, na última sexta-feira, eu me expressei mal. Eu vim aqui pedir ao senhor desculpas em público. Quando eu falei que o senhor agora está me chamando, está falando a vereadora. Eu realmente me expressei mal, usei a vírgula no lugar errado, a interrogação no lugar errado. Então, eu gostaria de pedir desculpas, por quê? Quando estávamos, eu e a vereadora Lohana, o senhor sempre se referiu no plural. E o senhor sempre, salvo alguns, o senhor é o único que, desde o começo do mandato, sempre destacou a presença de duas mulheres aqui. Agora, somente eu e o senhor não deixa de falar, a vereadora. Peço desculpas por eu ter me expressado mal, porque pode soar como outra coisa e realmente não é. E quando o senhor fala, quando o senhor diz que a gente pode ter alguma diferença, não. Nós não temos diferença. O senhor não pode esquecer que o reconhecimento enquanto líder comunitário nessa casa partiu do senhor em 2011. Está lá, junto com os outros, na minha galeria lá em casa. Né? Então, assim, eu também não posso ser injusto de ter cometido um erro e não vir a público pedir desculpas. Desculpa, vereador Edson Souza. Bom, gente, agora eu gostaria de pedir desculpas à população que na última quinta-feira eu não participei da reunião, mas foi por um motivo louvável, né? E eu estava em Belo Horizonte. E eu gostaria que os nobres vereadores também prestassem atenção no que eu estou falando, faz parte. Eu estava em Belo Horizonte, no CEINFRA. Uns dias antes, eu falei para vocês aqui que a nascente das Gerais, realmente ela tinha justificado aonde estavam os postes. Né? Isso aqui foi mostrado aqui e está gravado. Né? Então, mas antes disso, eu também enviei um ofício para a secretaria que tem como secretário o senhor Gustavo Mendes. E ele também me respondeu. E dentro da resposta que o senhor Gustavo mandou, que salvo engano são 250 folhas, estava lá um documento assinado pelo senhor Joselito, que eu já falei, que é um dos sócios presidentes da Nascente das Gerais, o qual, nesse documento, dizia que a responsabilidade da recolocação dos postes são, sim, da AB Nascente dos Gerais. Só que a AB Nascente, ela vem esse tempo todo falando que ela precisa de aditivo, aditivo, aditivo. Então, nós fomos lá entregar ao CEINFRA, que é o órgão responsável, para mostrar para eles que eles não têm que dar aditivo, não. Quem tem que recolocar os postes é a Nascente. Se está em contrato, se não está, está assinado pelo Joselito. E o compromisso que o pessoal do CEINFRA fez com a gente foi 30 dias, de sexta a 30 dias. Eles vão vir a Divinópolis, visitar o trecho do posto policial até o Marçal, para olhar a quantidade de postos que deve ser recolocado. E a gente está aqui para cobrar mesmo. E eu vou a Belo Horizonte sempre que precisar para cobrar isso. Sabe por quê? Porque eu estou falando esse tempo todo aqui, e as pessoas devem estar achando assim,
Porque teve uma pessoa que postou na minha rede social assim, isso aí é blá blá blá. Não é blá 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 não. Isso aqui chama-se persistência. E eu já disse que eu, no meu direito, eu não deixo de cobrar. E a gente vai continuar cobrando. Vereador Roger Viegas, quando o senhor chegou, eu falei para o senhor lá embaixo que eu ia falar do senhor, né? Parabéns. A gente, quem falar que foi ruim, bom, cada um tem sua opinião, né? A gente está falando, gente, sobre o Divino Inverno, que foi promovido numa parceria do vereador Roger Viegas, através de uma emenda do deputado parceiro dele, do Dorgal Andrada, com parceria com a Prefeitura, Secretaria de Cultura. Eu passei pela praça na parte da manhã, porque sábado foi uma maratona. Eu saí às 8:30 da manhã e entrei dentro de casa 6:00 da noite. Cumpri toda a minha agenda. E eu não deixei de passar na praça, na parte da manhã. E o restante do evento, nós vimos através da internet. Vereador Roger, fazer um evento daquele porte é só para quem entende, para quem gosta. Realmente, é o seu perfil, né? A gente tem notícia de muitas pessoas que foram lá. Eu só consegui passar realmente na parte da manhã, porque no sábado a minha extensão foi, minha agenda foi muito grande. Mas, realmente, Divinópolis, ou seja, não vamos falar só de Divinópolis, não. Nós, cidadãos, a gente precisa de muita coisa. Mas a gente também precisa de cultura, de lazer. E aquele sábado vai ficar para a história e eu tenho certeza que o próximo será melhor ainda. Então eu rendo ao senhor os meus parabéns e continue na sua linha. Essa é a sua linha. Entre outras, mas essa é a principal. Do seu perfil que eu conheço há muito tempo. De ir na minha casa almoçar arroz, feijão e bife. Isso aí a gente nunca vai esquecer. Antes de passar na praça, gente, eu estive lá no desfile no Divi Shopping, da moda inclusiva do Grupo Superação. Gente, vocês devem ter acompanhado pela rede social, a televisão passou e eu gostaria exatamente de dar os parabéns para os meus meninos, né? Eliane, a Kátia, o Altiva, a Isabel, o Cleonice, o Zé Heleno. E eu gostaria de mandar um abraço especial para Marielle Borges. Vocês lembram o dia que eu mostrei aqui um vidrinho de adoçante que parece uma gota? Então, é a mesma pessoa que eu estou me referindo, a Marielle Borges, que foi desclassificada no concurso de Rainha do Rodeio por ela ser plus size, né? Mas vem aí. A Marielle me chamou para fazer um evento com ela, esse ano ainda, e a gente vai bombar, nós, por Salles. Eu gostaria de falar, gente, que essa iniciativa do Divi Shopping, junto com os meninos do Superação, quando eu falo meus meninos, gente, é porque eles fazem parte da comissão a qual eu estou presidente, que é da Assistência Social. Eles realmente, aqui ó, eles são aguerridos. São mesmo. E a gente não está aqui para desistir da luta deles, não. Né? Porque hoje eu estou de pé, hoje eu ando, mas eu não sei o dia de amanhã. Né? Então, se a gente não sentir a dor do outro e não compartilhar do problema do outro, a gente não tem por que estar aqui, não, viu? Senhores vereadores, gostaria de lembrar aos amigos que amanhã nós temos uma reunião especial às 14 horas. Beleza? O convite já chegou no gabinete de vocês. Agora vamos às notícias boas. Né? Todas são boas, né? Mas eu tenho que dar algumas notícias boas lá para a minha região, porque eu tenho certeza absoluta de que na hora que todo mundo sai ou entra do Quintino, alguém me xinga. Mas você que fala, você fala com razão, porque você não sabe a ira que eu fico na hora que eu entro ou eu saio por causa do calçadão. Né? Mas eu tô achando que isso aí vai resolver rápido, tá? Aquela obra lá, gente, é emenda impositiva nossa. Não tem ninguém, a não ser o nosso direito da emenda impositiva, é o dinheiro do povo voltando pro povo, que a gente colocou lá, mas a empresa que pegou o serviço, ela tá pior do que a tartaruga. Mas eu acredito que em pouco tempo vai acontecer algumas coisas que ela vai, ó, ou ela faz ou ela vaza. Não sei o que vai acontecer, não. Mas ontem eu fiquei assim, muito feliz porque a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Fiscalização em Obras Públicas e Planejamento, a SEMFOP, ela apresentou a abertura do processo licitatório para a construção, para a contratação da empresa, processo licitatório número 176 deste ano, para a contratação de uma empresa para a execução das obras de construção do complexo esportivo do bairro Quintino, na nossa emenda impositiva de 200 mil. Para quem quer saber aonde está, ter uma certeza onde está, sabe aquela área que tem na rua da Igreja Católica, que era o posto antigamente? Pois é, lá nós teremos dois grandes obras, a unidade de saúde e o centro esportivo. Depois eu termino.
Obrigado, nobre vereadora Ana Paula do Quintino. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, pedindo o Dorel para colocar mais uma vez, espero que a última vez, a foto ali daquela novela de mais de 12 anos do Complexo da Ferradura, que a gente teve a iniciativa na época de colocar junto à permuta do trevão ali, daquele terreno onde foi feito o trevão do Icaraí, para que colocasse parte do dinheiro para que se concluísse essa obra. A gente olha essa obra com muito carinho, com muita atenção, com muito empenho, porque vê que ela vai fechar a questão ali com a construção, né, com a conclusão desta obra, junto ali também de um trevo ali perto do lixão, onde vai para Carmo do Cajuru. A gente vê que ela vai fechar com chave de ouro toda uma estrutura de trânsito ali daquela área ali do Candidés, Icaraí, Centro Industrial. Então é de suma importância essa obra. Essa obra vai trazer uma nova era para toda aquela região de prosperidade. Foi segunda-feira, participamos junto com a vereadora Ana, o prefeito Gleidson, o Eduardo Azevedo, numa reunião lá no CEINFRA, onde ali foi determinado e essa semana iniciou a obra lá no Complexo da Ferradura. Então agora já não é mais falácia, mas queria lembrar que esta obra ela ficou atrasada por ter ficado deserto a questão das licitações que foram feitas. Então foi saindo oriundo ali desse trabalho que a gente fez na gestão anterior, para que ficasse parte da verba de indenização, foi na cerca de 800 mil a 1 milhão de real. Então o prefeito agora concluiu o valor e está fazendo todo o complexo ali. A gente já teve contato com o prefeito de Cajuru, o Edson. Vamos marcar uma reunião para estudar, agilizar esse trevão, aquele perto do lixão, porque essa obra pode trazer acidentes ali, porque ela vai dinamizar ali a questão da velocidade dos carros, o fluxo vai ficar maior, mas fica aí essa boa notícia, já está em obras o Complexo da Ferradura. Então, ô Glória, saiu do papel. Ô Glória, nesta casa, sou presidente, saúde na hora. Queria que o Dorel também colocasse a foto da nova turma lá do Afonso Pena, do Saúde na Hora. É a equipe que está trabalhando de 18 até as 22 horas. Iniciou lá, já estive lá, está fluindo muito bem, está tendo entendimento por parte da comunidade, que o Saúde na Hora é para atender aquelas demandas de pessoas que não podem ir no horário habitual, então vai no período da noite, em especial a saúde do trabalhador, que trabalha até 18 horas, agora tem essa oportunidade de estar fazendo suas consultas médicas, e tem outros eventos lá que está trazendo muitos benefícios para toda a saúde ali do Barra Afonso Pena, Alto São Vicente, São Sebastião, Santa Clara, toda aquela região está sendo beneficiada por isso. A gente esclarece também que alguns episódios pode procurar o Saúde na Hora, portanto, um dos cinco, né? Que são cinco, é quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos também no bairro Bom Pastor, inaugurando lá o Saúde na Hora, que também é merecido e é necessário, que vai atender ali o Candelária, a gente das Oliveiras, Santa Marta, toda aquela região. Então a gente está trabalhando, acompanhando e dando suporte, apoio a esse trabalho que é muito bem feito e a gente parabeniza. E tive também, senhor presidente, lá no Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, na unidade de saúde, que está ainda deficitária no tocante à contratação de médico e dos agentes. E a gente vê essa dificuldade, né? A gente teve reunião recente com o governo no tocante a essa dificuldade em estar contratando, nomeando agentes para trabalhar. A gente está preocupado, senhor presidente, com essa questão que toda a cidade pode ficar descoberta com essas dificuldades que está tendo nessas contratações. A gente está trabalhando, né, já acionou o Conselho de Saúde para que eles nos ajude, né, a gente ajudar também a Comissão de Saúde, que é muito eficaz, muito eficiente, o que precisar de nós aí para a gente estar apoiando, para que isso deslanche de uma vez, a gente está buscando essas contratações dentro da legalidade, a gente sabe que o melhor é o concurso público, mas isso vai demorar mais de 6 meses. E a cidade não pode ficar descoberta até que isso ocorra. Então, eu sou presidente, também estive lá no CAIC. Né? O CAIC é um patrimônio da nossa região, da nossa cidade. E eu vejo a portaria ali, onde eu já tive a preocupação e a atitude de encaminhar lá uma emenda impositiva de R$80 mil, para dar uma segurança ao CEMEI São Tarcísio e também à Escola Padre João Bruno. A Escola Padre João Bruno já está com a cerca, o portão, o CEMEI de São Tarcísio já está licitando para que essa obra ocorra, mas a gente vê uma necessidade de estar melhorando toda a estrutura do CAIC. Levei lá também um servidor público para ver a questão da unidade de saúde que está dentro do CAIC, que é o PSF do Serra Verde. A gente viu com tristeza que ali nesses 20 anos não teve uma pintura. Então, a gente esteve lá e está reivindicando uma reforma naquela unidade para que dê maior conforto aos usuários e também aos funcionários. Senhor presidente, eu tenho como voz que clama no deserto, desde o início do governo, tenho convidado o secretário Alain, antes era que era Daniele, né, a diretora Daniele, né, e agora o Lucas, a gente tem chamado para o diálogo, para ouvir este vereador e os demais, para que a gente possa estar contribuindo em que melhore o funcionamento da saúde em Divinópolis. A gente vê que, eu já disse isso em várias vezes, que essa estrutura foi mexida na pandemia e ficou muita coisa fora do lugar e funcionando mal. A gente vê que precisa melhorar. E eu percebi hoje, na minha visita lá no Serra Verde, o descumprimento da lei que foi aprovada nesta casa de autoria desse vereador, que é a obrigatoriedade do fornecimento do protocolo quando a pessoa sai do consultório médico, para onde que vai as demandas, ou um pedido de um encaminhamento para um especialista, ou um exame, para onde que vai? Tem que sair com o protocolo, é lei. Não só nessa unidade, mas está vendo o descumprimento em todas as unidades. Então, a gente está vendo isso com preocupação. Vou voltar, a princípio, convidar o Lucas para nós sentarmos e ver essa questão de uma organização. Tem lugar que tem muito funcionário e a coisa não rende. Nós temos que fazer que a coisa flua com tranquilidade, com transparência e com respeito ao usuário. Tem que respeitar o usuário. O usuário ele não pode ser abordado a chegar numa unidade de saúde. Ele tem que ser acolhido. Então, a gente está buscando isso através da lei e através do diálogo. Senhor presidente, a gente sabe que as questões da UPA, talvez esse ajuste nas unidades básicas de saúde e também a pouca vergonha que virou a falta de leito nessa cidade. A superintendência até hoje está ocupada por um cidadão que não tem correspondido com o cargo que ele ocupa. É um mistério por que ainda não trocou. É um mistério. O que está acontecendo que todo mundo reclama desse cidadão, desse serviço de falta de direito, da falta de atitude da Superintendência Estadual de Saúde, e ninguém toma uma atitude. A gente tem que abrir essa caixa preta aí para ver o que está acontecendo. Por que que não trocou a superintendência, tendo em vista o caos que está se tornando essa cidade por falta de leito? Tem que buscar mais leitos para essa cidade. É inaceitável essa inércia que está a Superintendência de Saúde aqui em Divinópolis.
A parte, senhor presidente.
A parte, não aprendiu.
Senhor presidente, quando Vossa Excelência fala da cor dessa caixa da saúde, não poderia se limitar a uma cor só, que seria a síntese de todas as cores. Eu acho que essa caixa tem uma cor cinza, uma cor da tristeza. Mas o senhor sabe que essa casa vive de ruídos. Talvez estão tentando arrumar algo para aquele que vem com a gente deu dos primórdios. Talvez tem negociatas, ou negociações, ou articulações, para que possa, à vez, trocar o secretário de saúde. A gente tem informações, e eu até hoje, na minha fala, vou fazer um pronunciamento, mas esse senhor secretário municipal de saúde, em Divinópolis, eu não sei para onde que ele vai levar a saúde. Confesso. Ele é uma pessoa que parece que ele perdeu o rumo. Ele perdeu o rumo. E essa casa vai ter que ter muito atenta agora na Paz Saúde. Eu, particularmente, comecei a estudar vários contratos, várias ações, porque a saúde em Divinópolis, ela está vivendo um momento muito dramático. E nós temos que somar todas as forças críticas e de apresentar a proposta para que ela possa melhorar.
Nobre Gil, agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Eu tenho uma ótica diferente de olhar no tocante às dificuldades que passa a saúde em Divinópolis. Eu vejo que está no Estado. O Estado tem sido omisso novamente, não é só nesse mandato, desde o mandato anterior, a omissão do Estado diante de Divinópolis, que é uma referência para 53 municípios. Então a gente tem que ver com mais clareza e com mais força, em especial a falta de leitos. Senhor presidente, essa é a minha falta na fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, exercício, vereadores, mesa diretora, aqueles assistem pela TV Câmara Médica, boa tarde a todos. Deixar um abraço aqui ao amigo Gerson, do bairro Interlagos, pai do Vinícius. Falei que ia mandar e as pessoas cobram, e eu estou aqui mandando aqui não só para os pais do Vinícius Rogério, também para o nosso amigo Moreira, né, canarinha? Do Ponte Funda, gente boa, bacana. Só presente, iniciando minha fala, Ney Burger, eu até te agradeço pelo convite, né? No sábado que você fez aquela inauguração ali no Maria Helena, Mangabeiros Maria Helena, né? Do posto de saúde. E foi bacana, o povo ali merece, contemplado. Acredito eu que você, nessa luta sua no dia a dia, também junto na área da saúde, junto com o Zé Braz, o Israel da Farmácia, Edson, ali na região sudeste, para que possamos o mais rápido, né, Ney? Também o Centro Social Urbano, porque parece que a Gerdau que vai, em parceria com a Prefeitura, que vai fazer o posto de saúde. Como eu não acredito muito em Gerdau, sei que ali eles só pensam neles, e tomara que eu esteja pensando errado, porque pelo que eu já conheço e vi, eles só, né, pensam neles ali, e que esse posto de saúde no Centro Social Urbano, do mesmo jeito que o senhor do Maria Helena, que ficou bacana, as pessoas lhe merecem, vai tirar até um pouco assim, um fluxo do movimento, que pessoas não precisam de, talvez, na UPA, né, mas está à disposição. Mas então, Neiburg, parabéns, que você continue fazendo esse trabalho bacana, não só você, como todos os colegas aqui presentes, porque possamos cada dia melhorar, né, a nossa saúde na cidade. E de novo, Israel, Zé Braz, Ney, vamos fortalecer aqui juntos, né, também o Edson, para que possamos resolver o problema o quanto antes do Centro Social Urbano, que o pessoal está cobrando e cobrando com razão, porque eles já têm o costume ali e o posto de saúde está lá. Então, essa é a empresa Gerdau, que tomara aí que faça isso o quanto antes, que o pessoal precisa. E lá no Porto Velho, onde o pessoal do Interlagos e aqueles bairros por perto ali estão indo, está tumultuando e o povo merece respeito. Senhor presidente, Divino Inverno, foi o primeiro ano que o nosso amigo Roger Viegas fez aqui na nossa cidade, foi um sucesso. Não poderia ser, né, porque o apoio então do nosso deputado estadual, Dorgal Andrada, ele participou também, ajudou, né, teve a sua contribuição. Então, ao deputado Dorgal Andrada, muito obrigado pelo que tem feito aqui na nossa cidade, várias coisas que você tem feito por nós, não só para o vereador Roger, mas para o vereador Hilton, também o vereador Israel da Farmácia. E assim, tomara a Deus que melhore cada ano, melhor seja, né, o que foi bom, vai ser melhor. Então, ao Roger Viegas, parabéns de novo. Assim, a cidade está carente de festas boas, então você brilhou aí no final de semana. Então, o Divino Inverno foi o primeiro ano. Que Deus abençoe, vai vir 1, 2, 3, 10, 100, e que o povo possa divertir da melhor maneira. Senhor presidente, eu vi uma coisa no sábado, eu estive lá na cidade de Carmo Cajuru, até gostaria de deixar um abraço para a Edson Vizela. Ô Zé Braz, você não acredita. Eu cheguei lá e tenho, como eu gosto muito de ir na feira. Cheguei lá, Zé Braz. Você não acredita no que eu vi, não. Está lá a feirinha perto da igreja, o povo trabalhando. Você acredita, Zé? Olha o que é um camarada que tem visibilidade, tem gestão. Essas pessoas que trabalham na feira, acredite se quiser, tem um ônibus lá. Eles buscam as pessoas que trabalham na feira, lá na comunidade deles, traz para eles trabalhar, chegam, colocam eles ali para trabalhar, e depois, num certo horário, eles voltam com eles. Né? Isso é gestão. Não é bonito? Aí eu parei, né? Fiquei encantado, eu ouvi, perguntei, então, Edson Vilela, parabéns por essa iniciativa. Eu adorei o que eu vi. Porque a gente, quando a coisa funciona, você tem que falar. E eu até vi lá, né? Quando os feirantes, eu perguntei para eles, eu nem acreditei quando eu vi o ônibus pegando eles, levando eles embora. Tem um horário para chegar, um horário para ir embora. Mas então, parabéns ao prefeito Edson Vilela. Gestão é totalmente diferente. Senhor presidente, abertura da Avenida do Aço. Eu até conversando então com o vereador Israel da Farmácia, sobre o mesmo ato, eu vou até conversar depois então com o senador Cleitinho, para a gente poder fazer uma visita diferente em outro lugar. A gente, quando as pessoas dão a... Não vamos falar pitaco, né? Porque a gente não dá pitaco em lugar nenhum. A gente discute ideias. Brigam-se as ideias. Os homens jamais. E como eu tenho várias referências aqui dentro, boas que estão acontecendo, quando o vereador trabalha, é uma pessoa que está sempre à frente, você tem que procurar ajudar, a somar. Então eu vou depois então, conversar com o senador Cleitinho. Tive umas outras... Eu não, né? Outras pessoas me procurou com outras ideias. E assim... Acredito que vai ser de grande valia ali na Avenida do Aço e também outras ruas que tem aqui no bairro Interlagos. Então pode aguardar que vem novidades para a região sudeste. Senhor presidente, hospital público. Eu há poucos dias estive lá, não está acontecendo nada, não tem ninguém trabalhando, tudo paradinho. E o nosso governador Zema, ele disse que já tinha gente trabalhando lá. É pura mentira, não tem ninguém mexendo. E eu fico triste, senhor presidente, com uma coisa. É engraçado que ninguém procurou, assim, com todo respeito, eu estou até fazendo a citação aqui da Elis Regina, porque é uma pessoa que, gestão, é o que ela sabe fazer. Ela chegou no Hospital São Judeu já tem um bom tempo, lá estava total, assim, não tinha jeito de trabalhar. Tudo ao contrário, estava quase quebrando, como se diz o ditado, estava quase fechando o hospital. Não, ela chegou e colocou ordem na casa, ela chegou, mostrou para todo mundo o trabalho dela, gestão diferente, está lá funcionando que é uma maravilha. O que me deixa preocupado é que os gestores hoje aqui do hospital público, eles não estão nem aí. Se não consegue nem sequer gerir direito uma UPA, nem os postos de saúde da nossa cidade, infelizmente, não consegue. Podem falar aqui que está tudo bem, mas não está. Não está. Vocês sabem disso. Presidente da Comissão de Saúde sabe disso. Não está funcionando. Você vê sempre uma UPA lotada, que a culpa não é das pessoas que trabalham na UPA, não é culpa dos médicos, não é culpa de ninguém, porque eles trabalham, eles desdobram para trabalhar. Os postos de saúde não atendem direito e ainda querem fazer um hospital público. Não tem gestão, não adianta, para que não tem gestão? Eles não vão conseguir fazer isso. O que eles deveriam fazer? A dor de cotovelo é tanta, a inveja é tanta que o hospital, nosso Senhor Deus, eles brilham. Ali é coisas maravilhosas que eles fazem naquele hospital. Profissionais de alto gabarito. Eles poderiam, pelo menos, ter a humildade, a sensatez de ir lá conversar com eles, Regina, e com os técnicos do Hospital São Jesus, falar como que nós vamos fazer para poder gerir, para poder tentar funcionar aquele hospital público. Não, eles preferem fazer de maneira do jeito deles, sendo que eles não conseguem. Infelizmente, não vai dar em nada. Porque você vê nos postos de saúde, onde que não tem uma saúde, que de Divinópolis não funciona, onde não acontece nada, você vê a UPA, assim, em gestores do que acontece, que o povo ali tumultuando, está achando que vai sair gente lá do outro bairro para aquele hospital, nem ônibus direito na cidade não tem. Então, assim, acredito eu que eles tinham que ter um pouco de humildade, nossa Secretaria de Saúde, enfim, Executivo em geral, e conversar com quem entende, com quem sabe, Elis Regina e os seus técnicos do Hospital São Deus, para poder ajudar nessa gestão que estão querendo fazer, que acredito que não vai funcionar nada naquele hospital público. Deus queira que ajude, mas vindo do nosso governador mentiroso, infelizmente, isso não vai dar em nada. O Hospital São Deus tem o meu respeito, UPA tem o meu respeito, mas infelizmente, no hospital público que eles vão fazer, lá precisa de gestão. E a gestão, com certeza, vão conseguir junto ao Hospital São João de Deus. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao nosso, o nosso novo bispo, o Dom Giovanni. Que Deus abençoe a sua caminhada. Divinópolis não é fácil, lugar nenhum não é fácil, Brasil, né, é muito complexo, mas aqui em Divinópolis, em especial, o povo abraçou ele, né? No final de semana, que Deus te dê muita sabedoria para lidar com o povo, que não é fácil. Você, eu até fui à missa, eu estava lá o Dom José no domingo, estava lá o Frei Vicente, onde tem meu abraço, meu respeito, não só ele, como todos os padres das paróquias que são do santuário e da nossa cidade. Então, ao Dom Giovanni, que Deus abençoe você e que continue aí, né, nessa peregrinação de poder ajudar as pessoas, que não é fácil. E, de novo, seja bem-vindo. E o que depender dessa casa, desse vereador, não só de mais os demais que aqui trabalham, pode ter certeza. Estaremos juntos para poder somar com o senhor. Então, Dom Giovanni, que Deus abençoe a sua caminhada aqui em Divinópolis. Senhor presidente, finalizando, só para cobrar aqui, como é que chama o Soaleiro? O Felipe Soaleiro. Ele esteve aqui, eu até falei com ele sobre o calçamento da Olímpio Moreira no bairro Paraíso. As pessoas já estão pedindo, estão cobrando e cobrando com razão. Porque já paga o IPTU, né? Que todo mundo aí tem a pensar que é baratinho, que é um absurdo do jeito que é. Está lá aquela buraqueira, o pessoal não só nesse pedacinho, mas lá na frente também são dois calçamentos. O pessoal está cobrando, não só lá, como outros lugares também. Sei que está fazendo vários calçamentos. Não vou criticar isso aqui, porque eu sei que está acontecendo. Mas em especial, que é a Rua Olímpio Moreira, o pessoal me cobrou e pode continuar cobrando. Vocês me cobram daí, que eu cobro de cá. E vamos até resolver o problema. Porque sei que vai acontecer, qualquer hora dessa vai fazer o calçamento. Então, o povo merece respeito e o povo está com razão. Obrigado pela atenção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercício, Israel da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa casa, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu não poderia também de deixar aqui, né, nós somos a voz do povo, né, e como eu sempre falo, nós estamos aqui para atender o povo de Divinópolis. Nós recebemos aí muitos pedidos através do WhatsApp, telefone e também as pessoas nos conversam com a gente na rua, e eu estava andando tanto no meu bairro, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, principalmente lá no bairro LP Pereira, né? As pessoas lá estão solicitando ali aquele carro fumacê para passar naquelas ruas desses bairros. Então eu gostaria aí que o senhor Alan, nosso secretário de saúde, um demais, né, funcionário da área da saúde, pudesse aí olhar com carinho e, principalmente, o mais rápido possível para atender esses bairros, né? O LP Pereira, né? Planalto, Santo Antônio e vários bairros nossos ali que hoje nós precisamos. Então, nós sabemos aí que essa dengue está atingindo toda a cidade E a gente sabe que a gente sempre trabalha com a população, pede à população para evitar, né, deixar aí águas paradas tanto dentro das suas casas, principalmente nos quintais, em cima do telhado. Mas a gente sabe que é difícil não ter uma gotinha d'água aí, até uma tampinha, para que esse mosquito possa procriar. Então, peço aí, humildemente, né, ao secretário Alain e toda a sua diretoria, para que faça ali o carro fumacê nesses bairros para nós. Senhor presidente, também eu quero deixar aqui meu recado, que a gente tem que falar o que vem acontecendo, né? No nosso bairro ali, Planalto Santa Luzia, mais uma vez, no Ipiranga. Às vezes pode ser até repetitivo, mas que as pessoas encontram com a gente, mandam o recado, né? Tá no WhatsApp, como nós somos porta-voz do povo, e eu sempre falo, vereador não faz obra, pega as indicações e leva até o prefeito. Conversando com o secretário Lucas, nós damos continuidade, a partir de amanhã, o pessoal ali que faz a pintura está de graça, que trabalha na parte da noite, voltará para o nosso bairro Planalto, Santa Luzia, aquela área ali perto do Tietê, né, para acabar de fazer aquelas pinturas estratigráficas que nossa rua tanto precisa. E também quero deixar ali, conversei com o pessoal também, o Lucas, né, lá da CETRANS, e ele pedi que ele olhasse com carinho. Nós temos ali uma rua, que é a nossa a rua Osíris, Joaquim de Oliveira, né, que ela tem lá dois quebra-molas, quase chegando perto do córrego. Então, como foi recapeado lá a rua, né, há muitos anos, então tapou aquele, o asfalto aí tapou quase todo o quebra-mola que tem lá. Então, inclusive, ontem teve até um acidente lá do senhor, o pessoal me procurou, e eu falei, pode ficar tranquilo, nós já fizemos o projeto, está pedindo, e agora, com essa reunião que nós teremos lá com o secretário Lux, na área da CETRANS, e vou pedir mais novamente que seja feito rapidamente aquele quebra-molo ali, que levante ele ali na rua Osíris, entre a rua Araguaia, que é a divisa ali do bairro Planalto com Tietê. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, nós estamos aqui levando a reivindicação de vocês ali para a secretaria, né, junto com o prefeito Gleide, junto com o secretário, para que nós possamos juntos trabalhar com o Dibnó, principalmente a segurança ali da nossa área. Também gostaria de dizer que ontem, eu e minha assessoria, nós estávamos fiscalizando, né, ali a rodovia dos Batistas, e já começou a jogar o famoso pincho ali. Provavelmente, amanhã, depois, o asfalto já está em cima daquele pincho. Provavelmente, a nossa rodovia dos Batistas receberá esse asfalto até o final de semana. Aí vem a conclusão do restante da obra. Ainda tem o meio-fio, nós temos ali a sarjeta, tem o guarda-rei para colocar lá, né, tem os lados do buraco, né, tem a iluminação pública. Pode ficar tranquilo que aquela ali é uma obra planejada, é uma obra que vai dar segurança total para todos que vão passar ali, usufruir daquela nova rodoviazinha ali, que nós chamamos de Rodovia dos Batistas. Então, pode ficar tranquilo que a prefeitura, junto com o secretário Paulo, lá da CEFOP, com seus engenheiros, fez um projeto bem elaborado para atender ali a população, como eu sempre falo, do Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Santo Antônio, né, o LP Pereira, e para atender o pessoal do outro lado, que é o bairro Liberdade, o Alvorado, Bom Pastor, que ali hoje vai ser, que ali é a menina dos olhos de todos, né, os moradores dessa região. Nós precisávamos tanto, tanto dessa obra. Então eu só tenho que agradecer ali mais uma vez, em público, né, ao prefeito Gleice, por ter nos ouvido, né, o pedido nosso para fazer essa abertura da Rodovia dos Batistas. Eu sei que não foi fácil, juntamente com a vice-prefeita Janete, com os secretários, né, com os engenheiros, e hoje está sendo realizado. Provavelmente, o mês que vem, igual de julho, ela será inaugurada para a população de Divinópolis. É isso que o povo merece. É obra na cidade, fazendo que seus impostos voltem para dentro da cidade, e nós deu uma qualidade de vida melhor para todos que moram na nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também estive ontem, né, com o secretário, o senhor Paulo e o engenheiro Júlio. Estivemos lá na Praça do Planalto, fazendo as finalizações ali, do projeto ali, que vai beneficiar a população ali, naquela reforma da praça. Provavelmente aí, daqui uns 30 dias, a secretaria deve entregar esse projeto já pronto, para que nós possamos ali, junto com a emenda do deputado Domingos Sávio, né, a gente poder fazer essa ampliação lá na praça, poder fazer as reformas na Praça do Planalto, onde os moradores estão esperando. Além de nós fazer aquela cobertura lá naquele coreto, vamos fazer também os dois banheiros, né, de alvenaria, o banheiro que todos ali, os feirantes ali, que há anos vem nos pedindo, e hoje será realizado, né, essa grande obra lá da reforma, junto com a reforma, esse banheiro lá que será de alvenaria, não será mais que banheiro químico, coloca hoje, tira amanhã, um vem, coloca, tira, vem, coloca, e agora acabou. Agora a população ali da praça, os feirantes, todos que ali visitam, né, vai ter um banheiro adequado para poder ali usar durante o horário da feira, né? E, logicamente, vai mudar algumas coisas ali, que a feira vai ser vai melhorar. Nós temos as nossas barracas novas ali, que o nosso amigo Zé Braz, né, fez a contribuição lá também para o pessoal. Nós vamos asfaltar em volta, nós vamos asfaltar aquela sua lá, hoje com a emenda do deputado, do senador Cleitinho. Então, aquela região nossa ali vai virar uma região bem estruturada para receber ali não só os moradores e os feirantes de volta, como da região e os visitantes que virão nos visitar na parte da manhã de domingos, para que possa ali ter seu dia de lazer, sua parte da manhã de lazer ali na Praça Padre Marinho. Isso também é uma reivindicação, né, dos moradores, junto a esse vereador, junto ao prefeito Gleidson e todo o secretariado. Né? Também estivemos na reunião na CEMED, junto com a nossa vice Janete e a nossa secretária de Educação Andréia e alguns diretores e professores lá de algumas escolas. E esse vereador ficou designado, né, na nossa emenda que nós temos para o ano que vem, ajudar a construir o muro da escola de Ourives Batista Leite. Esse é um compromisso nosso, né, com a comunidade, que sempre vemos trabalhando ali em volta, e principalmente estão trabalhando já para aquele lote que está ali hoje, que é um lote sujo, né, ele seja agregado, que é um lote da prefeitura, que será agregado à escola Ourives Batista Leite, para que o ano que vem nós possamos juntos fazer ali também uma quadra para o lazer das crianças, principalmente essa festa aí, né? Sempre as escolas estão promovendo uma festa junina, uma festa aí com os pais, com a família, então vai ter um local agora para que os pais e as crianças possam ter seu lazer dentro da escola ali com mais segurança. Estamos trabalhando ali também para quebra-mola ali na porta, uma passagem, né? Será que ele quebra-mola e colocou uma passagem de nível, né? E trabalhar melhor a segurança do nosso bairro, principalmente entre as escolas Ourives Batista e Manuel Correia, que também receberam na Rua Duarte, receberam ali uma passagem de nível para que as mães possam levar suas crianças com segurança até a escola. Eu fico feliz por estar trabalhando junto com a comunidade. Tudo que a comunidade nos pede, nos liga, nós passamos para o prefeito, porque vereador não faz obra. Vereador pega as indicações, leva até o prefeito e ele executa a obra para o nosso município. Então, estamos satisfeitos, mais uma vez, em trabalhar para agradecer a nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito. Beleza? Na sequência do escrito, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde a quem está presente assistindo e também pelas redes. Senhor presidente, venho agora, hoje nesse plenário, receber uma notícia igual dos meninos que aconteceu semana passada, a injustiça, né, dos vereadores que trabalhando em prol aos bairros e sendo apedrejado pelas costas, e às vezes até gente que não faz parte aqui da política, não é um vereador, e acha que se torna um vereador. Bem, fiquei muito chateado, senhor presidente. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com muita transparência e com ética. Recebi umas mensagens no meu Instagram que eu fiquei muito chateado. E eu tenho certeza que cada um de vocês também deve se passar por isso. Eu tenho 5 meses que eu estou aqui trabalhando, e quero trabalhar com muita honestidade para a população divinopolitana. E eu não estou aqui para abraçar nenhum tipo de bairro. Estou aqui para levantar a bandeira do esporte e ajudar quem precisar desse vereador. Bem, recebi umas mensagens que eu acho que vocês vão sentir um pouco na pele também, que eu não gostei. Não estou aqui querendo caçar briga, mas mostrar minha transparência. Recebi uma mensagem assim: essa eleição caiu do colo, senhor vereador Lereia. Vou explicar por que eu recebi essa mensagem. Caiu no colo. Tudo bem. Primeiro que eu acho que eu tinha que conhecer um pouco da minha história, que é a minha terceira vez que eu tento me candidatar como vereador. Mas caiu no colo. E graças a Deus que eu caí no colo e que tomara que seja de Deus me protegendo. Beleza. Outra mensagem. Não vejo... vamos lá, eu só vou reduzir, tá? Não vem pegar honra e glória de outro. Faça o seu papel. Beleza. Mais uma. Agora aparece oportunista. Para ser um engenheiro e obras prontas. Primeiro que eu não sou engenheiro. Eu sou vereador e eu quero ajudar a população a fiscalizar e pedir as demandas para o executivo que possa contribuir. Torel, por favor, coloca uma foto, por gentileza. Essa foto aí foi outubro de 2020. Sabe aonde? No bairro São Luís. Numa rua na Beira Alta, onde houve um encontro, juntamente com o candidato a prefeito, o Gleison, e a vice Janete, através do morador desse bairro São Luís, que hoje ele é um dos meus assessores, pela competência e o tanto que ele abraça os bairros, que é o Atur. E aí, vem esse presidente do bairro, e alguns companheiros deles, ou seja, os vizinhos, falar mal de mim. E aí tem uma aqui que eu não vou concordar. Essa aqui, falar: olha aí, turma, um cara desonesto. Cara, vocês conhecem a minha história? Eu acho que a primeira coisa que vocês tinham que ver, conhecer a minha história e a transparência e de onde que eu venho. A família que eu tenho. Agora, desonesto, não. Eu trabalho limpo e transparente. Certo? Todas as minhas demandas eu levo para o executivo para poder executar. E eu não vou fazer aqui, eu não faço, eu não vivo só de videozinhos para querer se promover ou querer subir nas costas de alguém. Isso eu não faço. Então, eu fiz um convite há tempos atrás, esse presidente do bairro São Luís, para que possamos fazer algo para o bairro. E eu estou esperando até agora para tomar um cafezinho. Sabe por quê? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para agregar. Então, falar mal de mim, sem conhecer a minha história, meu amigo, e as pessoas que pronunciaram isso, por favor, olhe primeiro, conhece esse Anderson, vereador, porque ele não está aqui sendo desonesto com ninguém. E aqui, o meu bairro é Cidil. Eu não estou aqui para cuidar do meu bairro. Eu estou aqui para ajudar Divinópolis, a nossa cidade. Seja qual for a demanda, seja para um ou seja para mil. O meu papel é transparente. Então fica aqui, porque isso me incomodou, sabe por quê? As palavras, ela não tem volta. E quando machuca uma pessoa, para pedir desculpa é complicado. Então tenha cuidado na hora da gente falar, porque a gente tem que ter cuidado. Três coisas que não voltam atrás. Uma flecha disparada, uma pedra predejada e uma palavra proferida. Então isso aqui me machucou muito e eu sou um cara honesto e não desonesto. Eu estou aqui para trabalhar para a população divinopolitana e não só para um bairro. E agora, se vocês querem que eu contribua, conta comigo, qualquer presidente do bairro. E agora, falar que as solicitações, seus vereadores, falar que os papéis que a gente faz aqui, o pedido para o executivo, não vale nada. Eu não estou entendendo. Ou vocês estão querendo fazer politicagem, querendo aproveitar a situação, porque eu não estou aqui como político. Eu estou na política. Combinado? Então, estou à disposição. Então, esse bairro, não vou deixar de ajudar, pode ter certeza, podem falar o que quiserem, eu estou aqui para ajudar a população divinopolitana. Senhor presidente, quero agradecer também, juntamente deparei com o nosso vereador né, o Ademir, numa festa junina, uma festa de Santo Antônio, que fiquei muito feliz, lá no Belo Vale. Então nós encontramos lá por coincidência, adorei o convite, a comida estava linda, gostosa demais, então sim, só agradecer. E vereador, foi muito bom estar contigo lá também. Bem, vamos dando continuidade, notícias boas. Estou aqui, ó, com essa medalha, onde aconteceu o circuito brasileiro de skate. Lorel, coloca aí para nós a fotinha. Só coloquei essa fotinha para vocês verem que foi um campeonato lá no Choro, foi um campeonato num sítio, onde é o único bowl na região, dessa forma, que é a Olímpica. Dar os parabéns para o Rafael, que é o dono daquele local, foi também campeão iniciante do skate, mas agradecer também a organização, o Kiko, né, se conhece como Abacate, o Vô, que é o Anderson, xará meu, agradecer a Associação de Skate por incentivar, motivar e trazer esse esporte para Divinópolis, primeiro, e que tomara que seja mais campeonatos dessa forma esportiva. Se vocês vão me acompanhar nas minhas redes sociais, vão ver uma menininha de 9 anos, vai ser um exemplo e vai ficar na história na Olimpíadas, que ele foi linda o que ela, a participação dela lá. Senhor presidente, dando continuidade, também foi convidado a corrida da galerinha do Ângulo, onde, né, um dos organizadores foi o Ângulo, juntamente com os representantes, o Rominho. Rominho, obrigado por me convidar, obrigado por estar lá, tá acompanhando essa galerinha. Tem uma fotinha, dá uma olhada. Olha lá, gente, que fofura. Então teve a corridinha da galerinha e também dos adultos, que foram 5 km. Parabéns para a organização, Rominho, pelo que você fez. Quero agradecer ao secretário do esporte para dar todo o apoio, né, para essa corrida, juntamente com o executivo aí. E também tive a presença de colocar uma medalha ao nosso prefeito Gleidson, que participou também desse evento. Mas muito obrigado pelo convite, Rominho. Parabéns. Continue promovendo esses eventos, porque pode contar comigo na Petecoste, que logo tem um projeto de lei. Bem, dando continuidade, vou colocar mais uma foto hoje. Tem uma, passa essa para mim, por favor, Dorel. Essa. Essa foi lá no sócio educativo, onde foi uma demanda de um segurança, de lá um agente, né, que é o Anselmo, quero mandar um abraço para ele por acreditar em mim, uma demanda. Onde tem algumas coisas que o vereador pode fazer e outras que tem que ser o Estado. E fui lá ouvir, conversei as necessidades, quero agradecer aqui também ao diretor de segurança, que é o Otávio, e a diretora, a Janice, para me apresentar as demandas. E eu tenho certeza que agora eu tenho uma reunião com a CETRANS, com o Lucas, para a gente dar uma olhada nas necessidades que ele precisa, e também com o deputado estadual, com o Eduardo Azevedo, onde fomos reunir com ele. Então, o Eduardo Azevedo, o nosso deputado, ouviu e sabe que ele é um dos caras que levanta, assim, a bandeira da segurança, onde ele está em todos os lugares apoiando para prevenir e combater, né, a criminalidade e ajudar a galera, as pessoas do órgão da segurança. Bem, dando continuidade, foi hoje um momento muito importante para mim, que vai ficar na história, talvez para alguns vereadores estavam presentes que eu não vi, mas recebi um convite hoje, faz 248 anos da Polícia Militar e 46 anos da 7ª Região da Polícia Militar em Divinópolis, onde eu recebi um convite, né, do nosso Coronel Emerson e nosso Tenente Coronel Erlando, para uma homenagem, primeiro homenagear a cidade. E foi um presente, porque muitos não sabem, eu recebi, né, ninguém tem obrigação também. Quero agradecer vários vereadores que me mandaram mensagem, né, eu acho que isso é muito bacana. Foi meu aniversário domingo, e hoje, um abraço, e hoje recebi, né, um presente da Polícia Militar, que se me comoveu. Quero agradecer muito à Polícia Militar pela essa honraria, que vai ficar marcado o resto da minha vida, porque isso equivale mais que qualquer dinheiro, e eu tenho maior gratidão, e avisar a Polícia Militar, que eu sempre estarei com vocês, para o que deve e é, sigo também os mesmos protocolos que o Eduardo Azevedo, que liberou essa cadeira para mim, e vou dar continuidade. E a única coisa que eu posso fazer para a Polícia Militar é uma continência e fazer o agradecimento. Obrigado. E a última palavra que eu queria deixar para os vereadores aqui, eu queria que olhasse com carinho, presidente, os meus projetos. Eu tenho uns projetos que não vai atrapalhar ninguém para que vocês liberem ele para mim, por favor. Tem uns projetos que já estão rodando nas comissões. Só pedindo, porque eu vou pedir para a comissão, mas eu queria que todos os vereadores olhassem isso com carinho, quem é da comissão, porque eu tenho uns projetos para ser executado e eu ficarei muito agradecido. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador decano dessa casa, o nobre Edil, vereador Edson Souza.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, e primeiramente agradeço de estar aqui presente das pessoas que eu tenho mais respeito na vida pública. Se encontra aqui essa dama, essa Leide, essa mulher que a mesma hora é uma contradição. Pela sua elegância, é uma fortaleza que anda, fala nada menos que a vereadora Eliana Piola, essa mulher de fibra, que eu tenho um grande respeito e tive a oportunidade, senhor presidente, que quando eu sair dessa casa, que aqui ninguém fica, eu vou contar a minha história, minhas memórias, e eu estou escrevendo, os bastidores da política, alguns fatos, e eu nunca vou esquecer da Eliana Piola. Uma mulher com elegância, e você pode ver, Eliana, do jeito que está aqui, ó, calça jeans, blusa, outro sem camisa, acabou. Aquela elegância da liturgia, a dama, a Leite pediu, eu vim. Mas que agora, se você colocar terno, você... Aqui você tem que ver de bermuda, de chapéu para trás, e você tem que abrir mar, você tem que pular vala. É a política nova. Então, a opção ver o parlamento. Virou, em questão até de estética, aquilo que o senhor produziu lá em 2003 ou 2004, se não falo memória. Senhor presidente, Freud, ele, na questão da sua lógica, ele fala o que João fala de Pedro, revela mais quem é João do que Pedro. Ana Paula, quando ela veio me pedir desculpa, eu não aceito a desculpa dela porque ela não me ofendeu. Ana Paula é uma pessoa que tem um bom caráter, uma boa índole. Aqui no parlamento é isso mesmo. Talvez isso aqui não é escola de anjos nem de arcanjos. Mas Ana Paula ainda é essa dama, que ela tem dois pilares. O da urbanidade e da respeitabilidade. Não vou aceitar a desculpa da senhora porque eu não me senti ofendido. A senhora tem prova disso. A senhora não está naquela dimensão do salmista. Abri, Senhor, meus lábios e cantarei vossos louvores. Mas a senhora está mais para Carlos Monte Andrade. Conheci outras palavras e tornei outras mais belas. A senhora, quando abre a boca, a senhora fala mais com os olhos do que com a boca. Mas quando a senhora abre a boca, abre com respeito e favor da vida. Não vou aceitar a desculpa da senhora, porque a senhora não me ofendeu. Faz parte do parlamento e a senhora tem o meu mais profundo respeito. Quero deixar isso registrado. Tenho um grande orgulho de ser companheiro e colega da senhora de Câmara. Quero aqui, senhor presidente, falar do vereador Anderson. O vereador Anderson, por mais simples esse tempo que ele tem aqui, que seja o mais novato, ele notificou esse vereador e muitas pessoas, às vezes... Fica falando aí nos corredores que nós estamos querendo caçar um, querendo caçar outro. Não. A cultura é presidencialista. Ele notificou o vereador da ausência dele na reunião segunda-feira. E ele está correto. O regimento fala que você tem que justificar e com três falhas, automaticamente você está fora. Eu já respondi Vossa Excelência. Porque segunda-feira eu estava no Hospital Santa Lúcia. No Hospital Santa Luz e depois nós fomos para o Hospital São João de Deus. Estou vivendo um momento aí de dedicação quase total à minha família. Então, a ausência foi essa. Mas o senhor está corretíssimo. O senhor não inventou o regimento? O senhor não tem prorrogativa? Está no regimento. Três horas agora. Agora, vereador, não querer aproveitar? Então saia, poxa. Saia. Nós estamos aqui, por exemplo, aqui, na história de Divinópolis, e eu quero deixar bem claro aqui e mandar um aviso. Nesses últimos 15 CPI que nós tivemos em Divinópolis, nós não tivemos nenhuma CPI que teve morte. A única CPI que teve uma morte envolvida é essa. Então, o vereador Ademir, vereador Edson, Flávio, Anderson e Roger, eles são no olho do furacão. Porque nós não vamos inocentar ninguém, não vamos acusar. Estamos fazendo um belíssimo trabalho. Ontem nós começamos quase 2 horas e terminamos quase 7. Nós vamos apresentar o relatório. O que eu estou vendo na CPI agora é fazer minha careca nascer cabelo. Ué. Deixa eu te falar. Uma vigilância sanitária que bate na porta de um conselho de bioedicina, conselho tem que dar um amplo direito de defesa, seja um conselho de arquitetura, de medicina. Olha, nós estamos no Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei, não. Agora, fiscal que tem poder polícia sanitário para fechar uma bioclínica, e faz. E nós acreditando na narrativa, quando eu vi ontem, eu falei, é lei de mulher, letra de mulher. Que mulher escreve melhor que o homem, mais bonito, né? Mas com toda estrutura de harmonia e tudo. Não precisa. Eles reconheceram que eles que foram lá. Mas foram a mãe de quem? Quem que deu essa ordem? De envolver o conselho para fazer uma denúncia no conselho? Gente, isso é brincadeira. A vigilância sanitária foi atrás de um conselho pedindo para tomar providência. Eu não sei o que isso vai dar. Lei complementar, sendo alterado por decreto. Nós vamos chamar aquele que está lá em Nova Serrana agora, o Ezequiel, o Pavlonelli, o secretário da Fazenda, e tem umas pessoas aí também. Se a CPI não vai dar nada, é porque não tem nada para dar. Mas eu queria mandar um recado para uma pessoa da Paraná. Tem muito cuidado, tem muito respeito. Não dança perto dos outros e zomba a CPI, não. O artigo 37 fala o princípio da moralidade, dos costumes. Pessoa dançando e zombando a CPI, talvez a senhora vai ter que vir aqui. Isso não faz parte da liturgia. Eu até, falar em liturgia, eu sou professor de história. Eu sou reconhecido pelo MEC. Mas eu achava que Minas não tinha mar, mas tem. O Moisés abriu o mar. Está vendo brincadeira, gente? Gente, vamos ver, já está vendo brincadeira. Eu tenho acho que 6 vídeos gravados com o seu prefeito. Cada um tem seriedade, tem publicidade. Eu pulo cabo de vassoura com meus netinhos. Eu imito leão, macaquinho, com meus netinhos, com criança. Está virando brincadeira, gente. Minas tem mar e está em Divinópolis. Não adianta, está registrado aí, ué. O Josué, até o Josué estava com Moisés. Josué viu até prometido, ele entra, né? E depois é que as pessoas lá... Agora, fazer uma linguagem subliminar que o povo de nós é escravo. Gente, isso é sério demais. sério. Eu quero, a semana que vem, que eu não vou estar presente, eu tenho Belo Horizonte para outros assuntos, eu quero falar do mico-leão. É um termo que eu quero falar. Do mico-leão. E vou fazer um paralelo do mico-leão. A gente ter... Por que que a política perdeu essa alma? Por que que tudo é sala do Ministério Público? Por que de 88 para cá o Poder Legislativo está morto? Teatral demais. Vereador é um bicho frustrado. Ele quer ser prefeito, quer ser secretário, quer ser vereador. Candidata, gente. Não é pecado, não. Não é pecado. Mas essa questão híbrida, de meu caçamento, a ponte da minha madeira não funciona, a tampa do esgoto está tampada, está caindo folha, isso não é obrigação nossa. Isso é obrigação do executivo, principalmente nas coisas públicas. É lógico que ninguém vai querer que todo mundo que seja um Cícero, um Diógenes, um Marco Aurélio, um Draco, um Solo. Mas pelo amor de Deus, gente, pelo menos urbanidade, respeitabilidade. Quando eu vi esse vídeo da abertura do Mar Vermelho, ainda bem que eu estava no Hospital São João de Deus, porque se eu sofresse um infarto, era fácil de me atender. Foge da razão. Foge da razão. Não é engraçado não, Flávio. São Francisco fala que quanto mais ri, mais sério o homem se encontra. Vitor Hugo escreveu a obra clássica O Homem que Ri. Todo mundo devia ler, de uma pessoa que tem uma deficiência, que estava trabalhando no circo. Eu não estou falando da publicidade. No governo Galileu era patrol, a turma da amarelinha. Nossa Senhora, eles não podiam ver um trem amarelo que subia em cima do trem. Né? Mas a CPI nós temos que ter muito cuidado, porque das 14 CPI, nós temos uma média de 256 dias de CPI. E essa CPI, nós vamos a fundo com ela. Nós não vamos nos sentar ninguém nem condenar. Um trabalho com amplo defesa, direito de defesa, com as questões, você pode ver que o trem é tão perigoso que saiu da questão sanitária, entrou na questão fiscal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Só para responder o vereador Anderson da Academia, que a mesa diretora nunca travou e não trava projeto nenhum, seja do executivo ou do legislativo. Todos os vereadores, até as 13h55, anterior às reuniões, todos os projetos que estão hábitos são colocados para votar. Se tem um hábito, coloca um. Se tem quatro, coloca quatro. Se tem dez, coloca dez. Se não tem nenhum, não tem nenhum. Se os projetos não estiverem hábito, porque estão parados dentro das comissões. E as comissões temáticas têm um prazo regimental que resguarda ele desse prazo em parecer de projeto. Então, só para esclarecer para a população divinopolitana, que essa mesa diretora que está aqui, nesses 2 anos e meio de mandato, não travou. E nunca travará um projeto, seja do Executivo ou do Legislativo Municipal. Com a palavra, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público nos visita na presença do Badu, meu vizinho, morador do Marielena, que está rindo à toa, porque agora lá tem um posto de saúde. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara e pela TV Candidés. A dona Aparecida da Rua Santa Bárbara, que está rindo e achando uma maravilha. 72 anos e agora tem um posto de saúde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, convidando a todos para participarem do evento que será promovido pela UENG, Unidade de Divinópolis, amanhã, dia 21/6, a partir das 19 horas, no auditório do SENAC. O evento tem como objetivo fazer discussões sobre a realidade escolar e a violência nas escolas de nossa cidade. Será inaugurada também a criação de um grupo de trabalho permanente voltado para este tema. Além da UENG, o evento também foi proposto pela Comed, pela Rede Protetiva e pelo NAI, Núcleo de Apoio Educacional de Divinópolis e Região. Então estão todos convidados amanhã, né? Pelo SENAC, vai acontecer lá no SENAC a partir das 19 horas. Vamos lá, senhor presidente. Senhor presidente, caro colega, com muita alegria, né, que eu venho falar aqui da inauguração do posto de saúde do bairro Maria Helena e Mangabeiras, né, que aconteceu no último sábado. Mostra as fotos aí para nós, Aurel. Fotos verdadeiras, não meramente ilustrativas, né, gente, ó. Eu quero agradecer a todos os envolvidos. Foi uma manhã muito agradável, graças a Deus. Muita gente compareceu, entre crianças, adultos, puderam, assim, aferir pressão, glicose. Então, foi, graças a Deus, foi muito bacana. E como sempre eu falei aqui, desde 2021, aí o povão estava lá, desde 2021 eu venho cobrando a abertura dessa unidade. Por que eu venho cobrando essa abertura dessa unidade? Para desafogar os pós-saúde, nações pós-saúde do CSU. Então a gente esperou tanto para isso, que graças a Deus assim, foi um sonho a ser realizado. Idosos que tinham que andar 15, 20 quarteirões para chegar no posto-saúde, gestante, que às vezes a gente via essas gestantes lá para fazer o pré-natal, subir 16 quarteirões com barrigão, porque nem ônibus não tinha para ir para Nações, tinha que pegar do Maria Helena para o centro, do Porto Velho, do Porto Velho para Nações. Mesma coisa o povo do Mangabeiras, que tinha que ir no CSU. E agora, senhor presidente, caros colegas, como o CSU foi para o Porto Velho, tinha que andar mais longe para ir para o Porto Velho. Então, graças a Deus, parabéns ao prefeito Gleidson, parabéns a essa gestão, a Janete, que eu cobrei, briguei muito com a Janete por causa desse postinho lá. Parabéns a todos envolvidos, porque foi um dia de festa. Foi um dia de festa. Eu estive lá ontem, voltei lá hoje, estou orgulhoso, sabe por quê? Para fazer parte disso, uma emenda impositiva desse vereador, quando foi falado nesta casa que às vezes emenda impositiva era para fazer politicagem, esse vereador colocou mais de 100 mil reais da sua emenda para equipar esse posto que está lá hoje, servindo a população. Então, mais uma vez, agradecer muito essas pessoas, a população, sabe por quê? A população merece. Porque é um monte de político que foi lá, porque tem mais de 40 anos, é sonho. Foi lá, prometeu e não cumpriu. Foi lá, prometeu, ficou na promessa. E agora aconteceu, foi inaugurado, sabe, e tá. E outra coisa, para os críticos que também falam, doutora Ana Carolina, parabéns, a senhora que já era da Estratégia Família do Marelento, só está atendendo lá, parabéns. Mas se faltar médico, a minha função é fiscalizar, eu vou cobrar, faltou, por isso que eu estou indo lá todo, faltou mesmo, nós vamos cobrar, ué, porque a nossa função é essa. Mas na hora de parabenizar, você tem que parabenizar. Então, parabéns a todos envolvidos, meu mandato foi para isso. Meu mandato foi para fazer acontecer. É o vereador que cobra, é regional, não, Divinópolis inteiro. Mas é muito claro, você arruma sua casa primeiro, para depois você arrumar as dos outros. Então, eu estou satisfeito com isso. Estou muito satisfeito com isso. Então, obrigado, prefeito Gleide, Janete, o secretário Alain, pessoal da CEMUSA, as enfermeiras, a gente via no olho delas lá, elas achando bom lá, o equipamento tudo novinho. Então, muito obrigado a todos. Agora, senhor presidente, só para me mudar de assunto, Josué não, mas para quem conhece a história, o povo de Egito, Tibum, morreu afogado também, eu não queria ser de jeito nenhum ser o povo de Egito. Porque a música é muito clara, né? O mar se abriu e o povo passou. O mar fechou, o Egito se afogou. Então, aqui eu não estou aqui para fazer maldade com ninguém. Eu estou fazendo a minha parte. Todo mundo me conhece, sabe que eu não sou de vídeo, TikTok. Obrigado pela crítica do vereador que me sucedeu. Respeito muito, admiro muito. Mas eu, José, não sou não. Então, infelizmente, essa parte não é da minha parte. Então, só para quem conhece da história e sabe da música, né? No finalzinho fala, o mar fechou, o Egito se afogou. E me afogar não vou não. Eu vou continuar na minha luta, não só para o Maria Helena Mangabeira, mas por Divinópolis inteiro. Mudando de assunto, senhor presidente, mas é mais ou menos dentro do mesmo assunto, eu quero mais uma vez falar aqui com a população do bairro Interlagos e região, que igual o Wilton falou, nós estamos cobrando todo dia, nós cobramos da da Janete, do prefeito, sobre a construção lá do posto de saúde do CSU, que vai ser lá dentro mesmo, que a Gerdau, o Wilton falou aqui, nós estávamos juntos na reunião, nós vamos cobrar, nós vamos deixar de cobrar não, as emendas nossas impositivas, mas também a contribuição da Gerdau, o Wilton. Nós vamos cobrar sim, nós vamos ficar de olho e vamos cobrar por quê? Porque o povo de Interlagos, nós fizemos a nossa parte e a escola ficou bacana, inclusive vai ter inauguração agora. Mas o posto de saúde nós não vai esquecer não, vai acontecer sim, a documentação está ficando pronta para o pau começar a quebrar lá. Esse ano ainda, se Deus quiser, a gente vai ter muita novidade boa lá. Passando para outra parte, senhor presidente, quero parabenizar o executivo de novo com o Divino Inverno, através do Roger Viegas, nosso parceiro também, nosso colega, foi sucesso total. Infelizmente, muita coisa incomoda, então teve uma ou outra crítica, mas foi sucesso total. Parabéns ao executivo, na pessoa do prefeito Gleice, do Roger Viegas também, que encabeçou isso, ao deputado que direcionou a emenda também. Parabéns, é isso aí. A gente viu alegria na cara do povo. É o que a gente costuma falar sempre, é o dinheiro do povo voltando para o povo, seja na cultura, na saúde, seja na educação, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Então a gente tem que parabenizar, a gente cobra na hora de cobrar, mas parabenizar na hora de parabenizar, eu acho que o Divino Inverno foi um sucesso e o ano que vem vai ser melhor ainda. Então parabéns a todos os envolvidos. Senhor presidente, só para encerrar agora, nós tivemos ontem lá na fiscalização, lá da rua João Ferreira de Moraes, na Pontilhão, onde ali, ó, arrancou todo o asfalto, está fazendo a base, vai começar a pavimentação de novo. É um grande gargalo da região sudeste. O pessoal está vendo aí na pele como é que falta que faz aquilo lá. Então, eu estive lá ontem com o deputado o Eduardo Azevedo, a gente foi fiscalizar a obra lá. Está ficando muito bom o negócio lá. Vai ficar, infelizmente, para melhorar tem que piorar um pouco. Então, está tendo esse transtorno todo, mas a região sudeste merece, todo mundo está vendo lá o gargalo que é, e vai ficar ótimo o serviço lá, nós estamos acompanhando muito bem, porque é o que a gente fala. A gente está aqui para fiscalizar, sim, mas também para mostrar as coisas boas que estão acontecendo. Então, graças a Deus, foi uma semana muito produtiva, nós estamos aí. Para o que der e vier, a gente está fazendo o melhor. Eu estou tentando fazer o melhor como vereador. Gosto quem gostar, quem não gostar também fazer o quê, né? Não posso fazer nada, às vezes a gente incomoda um pouquinho. Muito obrigado pela extensão da palavra que eu tinha por hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência, dois inscritos, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia, boa tarde a todos os edis aqui presentes, a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Olha, gostaria de começar o meu discurso de hoje falando de uma situação que, se fosse ao contrário, estava um carnaval em Divinópolis. No começo do meu mandato, um vereador, um pré-candidato, né? Ano que vem será pré-candidato novamente, ele entrou com uma ação para tentar caçar a chapa onde eu fui candidato e eleito, né? Uma chapa do PSL. E ontem, pela terceira vez, a gente ganhou isso na justiça. Só para deixar claro que quando a gente anda certo, quando a gente anda abaixo das mãos de Deus, Deus nos protege. E se fosse o contrário, todo mundo tinha noticiado, enfim, ninguém falou nada, nenhuma mídia local não fala nada a respeito disso. E eu estou vindo aqui contar para vocês que o competente advogado de Formiga, minha terra natal, Cleiton, ganhou pela terceira vez essa ação. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos os colegas que candidataram comigo no PSL, que provaram sua idoneidade, que provaram sua inocência, e mandar um abraço especial para o Fernando Malta, que foi candidato no meu partido, e o ex-vereador dessa casa, Sargento Elton, pessoa honrada, que fez jus ao nome e está aí. Pela terceira vez, agora em Brasília, dessa vez, a gente ganhando mais uma causa. Ganhamos em Divinópolis, ganhamos em Belo Horizonte e ganhamos em Brasília. Isso mostra o nosso trabalho e a idoneidade política que está acima de tudo. Parabéns, Cleito, obrigado por defender não só eu, mas todos que passaram naquele partido ali e que andam de cabeça erguida. Muito obrigado. Gente, falar de segurança pública, na mesma hora vem o Coronel Emerson na cabeça. Essa pessoa que veio para Divinópolis e que arrumou todo o planejamento da segurança pública. Ele esteve lá em Nova Serrana, arrumou por lá também, e nós tivemos a grata surpresa de tê-lo por aqui. Junto com ele e o deputado Eduardo Azevedo, e nosso governador Romeu Zema, estamos fazendo um trabalho por Divinópolis nunca visto igual. Agora a gente está tendo uma segurança, uma patrulha, que é para segurança escolar. Ela é específica para segurança escolar. Essa patrulha foi traga pelo deputado Eduardo, dada pelo governo de Minas, nosso Romeu Zema, e eu e o meu querido amigo Wesley Jarbas tivemos o privilégio de estar lá ontem para dar para Divinópolis mais esse presente, para as escolas, para vocês pais que querem ter tranquilidade no trabalho, sabendo que seus filhos estão sendo protegidos. Eu gostaria de fazer uma breve comparação, porque aqui nessa casa saíram dois vereadores para a Casa Legislativa de Minas Gerais. E quando se fala em parâmetros, em pesos, tem pessoas que falam muito bem, mas que trazem pouco. E tem outros que nem tanto e trazem muito. Eu estou falando isso porque eu gostaria de equivaler aqui o peso da ex-vereadora Lohana e do ex-vereador Eduardo. Enquanto Lohana trouxe 1 milhão e 400, Eduardo já está beirando os 11 milhões. E é isso que faz a diferença. A gente não tem só que gostar das pessoas, não. A gente tem que parar e ver o que é competência de verdade. É dinheiro que vai fazer resolver os problemas de Divinópolis. É médico que são pagos com dinheiro. É viatura que é traga com dinheiro. Não é discurso bonito, não é ler bonito. É fazer bonito. E isso o Eduardo tem feito. Parabéns, Eduardo. Orgulho de ser seu amigo, orgulho de ter trabalhado com você e principalmente da sua idoneidade. Um cara que anda de cabeça erguida, que tem coragem de falar quando vê coisa errada. Porque quem não tem rabo preso, vai longe. E você, meu irmão, tem meu apoio. Vai que é sua. Vai, faz por Minas, faz por Divinópolis, que está valendo a pena. Obrigado, viu? Mais uma viatura para cuidar dos nossos estudantes aqui em Divinópolis. Outra pauta que eu tenho para falar aqui é sobre uma viagem que eu fiz a Brasília. Quase ninguém comenta. Com o ex-ministro Marcelo Queiroga, ministro do governo Bolsonaro. Tem gente que não gosta de ouvir, né? Quando fala em Bolsonaro, todo mundo, ah, porque é isso? Você está vendo aí esses montes de vídeo fazendo aí com a turma? Saúde na hora, que chama o projeto, não é? Sabe quem deu isso para Divinópolis de presente? Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Através do Marcelo Queiroga e através do Alan, secretário de saúde, nosso prefeito Gleidson e o nosso senador Cleitinho. É bom bater, não é? Por que vocês não têm coragem de falar isso, quem gosta de bater aí? Tem coragem de falar, não? Porque dói, né? É duro, né? Falar sobre a competência de um cara que saiu de um verdurão, se tornou senador e trouxe 10 postos de saúde até as 22 horas. Eu só estou falando isso porque eu dei início ao vídeo junto com o prefeito e agora, quinta-feira, vou dar, a gente vai finalizar esse vídeo lá no Bom Pastor, onde eu, com muito esforço, com o secretário de saúde, o prefeito, o senador e o deputado, conseguimos trazer, nos 45 do segundo tempo, 10 postos de saúde até as 22 horas. Eu não estou aqui para receber palmas, não. Mas eu gostaria de que o trabalho fosse reconhecido. Só isso, mais nada. Porque a mídia, como a gente aqui, a gente não faz aquele trabalhozinho amigo, né, com a mídia, a mídia nunca vai propagar isso, amigo, porque a mídia, não falo todas, ela gosta é do cascalho. E para a gente não tem cascalho. Para a gente tem notícia. E a gente observa bem quem dá elas ou não. Bom, estamos finalizando o portal lá na JK, junto com a Francisca Imóveis. Colocamos junto com a Cofer Engenharia na entrada da cidade. Estamos colocando em todas as entradas da cidade um portal junto com o público privado para valorizar, para voltar a autoestima de Divinópolis. E é engraçado que eu vou deixar uma situação aqui que ocorreu, que a gente veio nessa negociação com o Lucas da Francisca Imóveis e um dia o Caboja, que trabalha aqui nessa casa, estava lá no gabinete do prefeito E coincidentemente o Lucas chegou lá e eles fizeram um vídeo junto. E ficou parecendo que o Caboja que tinha conseguido esse portal, quando na verdade quem conseguiu esse portal é o vereador Diego Espino, junto com o Lucas da Francisco Imóveis. Eu não estou aqui para levar mérito, mas também gostaria de mostrar o meu trabalho. Porque todas as entradas da cidade estão tendo um olhar desse vereador. A gente está voltando o amor pela cidade. Alguém lembra aí, de 3 anos atrás, como é que era os buracos da cidade? Gente, era a tal da Buracópolis. Era assim que eles falavam para mim. Sei lá de Buracópolis, e eu ficava extremamente chateado. Porque agora, a gente pegou um prefeito que até não sabe o jeitinho de conversar, né? Ele não é tão político, mas uma coisa ele é bom. Ele faz. Ele sabe fazer. Às vezes ele não sabe conversar, mas sabe fazer. O que tinha antigamente, os que passaram, muitos deles, não vou falar, porque teve muita gente boa que passou aqui em Divinópolis, mas a maioria deles eram os acordinhos e os entrelaços. Por isso que Divinópolis não evoluía. E agora, a gente tem a oportunidade de ter um prefeito que não sabe até conversar, mas que sabe fazer. Isso aí, às vezes, até quem não gosta, não precisa nem falar, é só reconhecer. Está acontecendo. Bom, complexo da ferradura está vindo aí. É engraçado que, na hora que acontece as coisas boas, né? Muita gente vai falar sobre aquilo. Se vocês me seguirem e olharem lá atrás, eu fiz um vídeo, inclusive há pouco tempo atrás, porque eu vim conversando sobre o complexo da ferradura, falando, gente, eu vou ter que falar sobre isso porque eu já não cansei de falar aqui com vocês. E numa das minhas viagens a Brasília, eu conversei com o senador Cleitinho sobre o complexo da ferradura. Eu falei, Cleitinho, só você sendo esse cara forte que você é, para conseguir fazer essa situação acontecer. Seu irmão é prefeito? E ele falou assim, já estou resolvendo. E era isso que eu queria escutar de você, Cleitinho. Por isso que eu te admiro. Sabe por que eu admiro esse Cleitinho? Porque é um cara que tem direito, um senador da República, que tem direito a carro blindado, que tem direito a vários motoristas, e abre mão de toda a regalia que ele tem. É por isso que eu admiro esse cara. E é por isso que eu faço o que eu faço aqui nessa Câmara. Eu sou brigão, não sou? Eu brigo por vocês. Eu brigo pelas coisas certas. Eu brigo para ter político corrupto atrás das grades. Eu brigo para as coisas começarem a serem honestas, leais. Sabe o que é leal e desleal? Você jogaria num time, vamos supor que tem 2 times. Num time tem 11 e no outro tem 7. No que tem 7, está todo mundo descalço. O goleiro é sem mão, o que vai fazer o centroavante anda de muleta. No outro time é todo mundo atleta, todo mundo com chuteira, o goleiro tem luva. Muitas vezes na política, ela é assim. Desleal. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada. E é por isso que eu luto. É por isso que eu brigo. Por vocês. Pelo IPTU caro de vocês. Pelos impostos caros que vocês pagam. Para finalizar, agora, lá em Brasília, teve agora uma lei que, essa lei é para entrar na história das leis mais bosta que já existiu no Brasil. Essa lei, que é a PL 2720/2023, ela é da deputada federal Danielle Dietz da Cunha. Para quem não sabe, essa deputada federal, ela é filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Alguém lembra desse nome aí? Esse ordinário chamado Eduardo Cunha, esse larápio, esse ladrão que roubou o Brasil, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ela fez uma lei onde que agora político não pode ser chamado de corrupto. Não pode. Você não pode encontrar, por exemplo, um presidente que foi condenado e chamar o ladrão de ladrão. Senão você vai estar cometendo crime. É o Brasil que a gente elegeu, né? É o Brasil que a gente está fazendo acontecer. Deixa eu te contar. Vamos tentar mudar isso, porque corrupto tem que estar atrás das grades. E quando você vê um político que é ladrão, você tem que ter coragem de chegar perto e falar assim, ladrão.
Obrigado, vereador Diego Espino.
Com a palavra, o vereador do PSDB, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, eu queria, antes de pautar no assunto principal que eu trago aqui nessa tarde, eu gostaria de deixar um comunicado a toda a população de Divinópolis, aos vereadores ligados ao esporte municipal, que hoje às 19 horas acontece a eleição lá no Guarani. Então, hoje o Guarani Esporte Clube monta a sua diretoria para o biênio 2023-2024. Então, aí os vereadores e os conselheiros também do Guarani, né, que têm aí o direito a voto, ou que não têm direito a voto, mas querem participar das eleições da primeira chamada às 19 horas, e às 19h30, a segunda chamada, lá no campo do Farião, lá no Porto Velho. Então fica aí o convite para você que está nos assistindo, algum vereador que quer participar, a comissão de esporte, é interessante conhecer um pouco mais do que vai ser do futuro do Guarani para os próximos 2 anos. Então, presidente, eu queria aqui dizer mais uma vez, né, que uma das nossas pautas da última reunião foi a questão, e de vários vereadores também, foi a questão principal da falta de médicos no município de Divinópolis. E essa falta de médico, ela vem sendo maquiada pelo atual secretário de saúde, Alan Rodrigo. Maquiada no sentido de quê? Em que os postos que são fiscalizados automaticamente têm um médico. Aqueles que estão mais distantes ficam sem médico. E Caraí, hoje pela manhã, estava sem médico novamente. Ah, mas lá hoje não estava previsto de estar lá. E hoje a unidade do SAMU foi chamada novamente lá no bairro Caraí para um atendimento emergencial dentro do posto de saúde. E aí pergunto, por que a população passa a não ir no posto de saúde? Pela ausência de médicos, igual vem acontecendo, igual lá, e hoje em especial esses 2 pontos, Nova Holanda e Icaraí. Não consegui fazer visitas em outros postos, mas esses 2 foram hoje detectados sem médico, com inclusive o Icaraí, com atendimento do SAMU novamente no posto de saúde com uma urgência. Então precisa se dar um olhar especial a essa questão. As mentiras precisam ser afastadas da atual gestão. Ah, o Print é oposição, o Print está brigando com o prefeito. Não é isso. A verdade está aí para você fazer sua análise. Vá até o posto de saúde próximo da sua residência e detecte o que está acontecendo. A própria UPA, o que está acontecendo lá? O calçamento, o tapa-buraco, está acontecendo, a cidade está mais bonita. O vereador que me antecedeu aqui disse que nunca teve tão bonita igual agora, porque ele mudou para cá tem pouco tempo. Nossa cidade sempre foi linda e maravilhosa. A cidade que nós escolhemos para morar, nós que eu falo, nós divinopolitanos hoje, de coração, que nascemos em outras cidades. Quantidade de gente que veio para essa cidade querida, pela sua beleza, pelas suas oportunidades e pelas pessoas hospitaleiras e honestas que aqui tem. Inclusive, vários vereadores vieram de outras cidades. Então isso precisa ser melhor analisado pela Comissão de Saúde, melhor fiscalizado, porque precisa de colocar realmente o número de médicos que o município tem. Qual o número de médicos que está disponível hoje no município e quantos podem ser contratados? Essa é a única pergunta. Se tem condição de o número de médicos contratado hoje atender a demanda da necessidade do município de Divinópolis? Não tem. E se não tem, precisa de contratar. Ah, mas nós estamos com um processo seletivo para contratar, concurso público em andamento para contratar. Precisa melhorar o salário. Ou não vai achar médico no município de Divinópolis. Proposta melhores para médicos acontece em todas as cidades vizinhas do município de Divinópolis. E aí ele acaba optando por uma cidade mais tranquila. Ou ele quer uma cidade de 240 mil habitantes, sabendo que o calor dessa cidade é muito maior, ainda recebe mais 50 e tantas cidades para ser tratada na saúde aqui. Então, o salário é melhor e a cidade é mais tranquila, é tudo que a proposta de trabalho é mais vantajosa. Então, por isso é que precisa melhorar isso. Fica a dica ao executivo aí, porque às vezes vocês podem ter esse consentimento futuro, né? Fica a dica do governo que nunca erra, o governo, como se diz o antecessor que falou aqui, o governo honesto com 8 milhões de superfaturamento na educação, honesto que pagou num playball R$ 9.990, honesto no laboratório de ciência de 85 mil reais. Onesto, um laboratório de matemática de 50 mil reais. Epa! É a cidade do Onesto. Comprou errado. Errou. Desperdiçou dinheiro público. Para onde foi o dinheiro? Quem levou esse recurso? Hein? Quem levou? Às vezes tem resposta na próxima reunião de quem me antecedeu. O que estava falando que é governo honesto, que é exemplo. Exemplo. Cadeira que a própria prefeitura comprou na ata de adesão por 3 mil reais. Fez a licitação aí, ó, tem 30 dias atrás, 220. Réu confesso. Pagou 3 mil há um ano atrás. Pagou 220 agora. É só provar, gente. Só vim aqui mostrar. Não tem uma nota de esclarecimento da atual gestão sobre o caso da CPI da Educação. Não teve um que veio aqui se explicar e falar, não, realmente a gente errou, houve um erro na compra, na adesão de ata alguém errou, ciclano A, B, C ou D na hora de comprar não pesquisou, o preço acabou errando, mas não houve superfaturamento para o bolso. Ninguém pronunciou sobre esse assunto. Ninguém falou sobre isso na atual gestão. Então, por isso que paira a dúvida e eu vou continuar cobrando por aqui. Senhor presidente, nessa segunda parte do meu pronunciamento, eu quero dizer que a Câmara Municipal recebeu, e o senhor leu, recebeu aqui na tarde de hoje, o Zé Braz fez a leitura, do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, do qual pede a Câmara Municipal de Divinópolis que faça a revogação do contrato de prestação de serviço da empresa do consórcio Transoeste com a cidade de Divinópolis. Passo número 1. O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais pede à Câmara Municipal de Divinópolis que revogue, neste exato momento, a prestação de serviço do contrato em que tem com o consórcio Transoeste. E vereadores, aqui eu já fiz projeto de lei defendendo funcionários das empresas de transporte público, já fiz projeto de lei até em defesa do transporte público, mas mediante a esse documento, eu acho que vocês deveriam fazer uma análise fria e repensar, porque nós temos que votar isso aqui o mais rápido possível e revogar esse contrato em 30 dias. E que o município tome providência para que contrate uma nova empresa fornecedora do transporte público, que era tudo o que ele queria, também lá atrás, ele manifestou esse desejo, o executivo, de romper o contrato, e a Câmara agora tem a oportunidade de romper o contrato. Está aqui, ó. Está disponível e foi lido hoje. Todos os vereadores estão disponíveis para fazer a leitura na íntegra, porque o Zé Braz já fez a leitura na parte inicial da reunião. Então é a oportunidade que nós temos de fazer um novo processo de uma nova empresa, de um novo consórcio, para abrir a oportunidade para outras empresas fazerem o transporte público divinopolitano. E aí nós temos que ter bastante cuidado e zelo nesses próximos 30 dias, porque o povo não pode pagar a conta. Ele não pode ficar desassistido e não pode pagar mais pelo transporte público. Então agora está nas mãos da nossa procuradoria, do governo municipal, do nosso excelentíssimo senhor prefeito, da vice-prefeito e junto daquela, todo aquele secretariado bom de serviço, que em 30 dias providencie uma licitação do novo transporte coletivo do município de Divinópolis. Por quê? Porque a Câmara, vereadores, tem que fazer isso. Em 30 dias providenciar uma nova licitação. Agora, como vai votar cada vereador? Eu queria pedir a vocês que seguisse o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais para votar autorizando a revogação da concessão oriunda da concorrência 002 de 2012 em concorrência de sua nulidade, fixando o prazo de 30 dias para o início dos efeitos dessa sustação. Porque amanhã nós seríamos injustos com o povo. Arrumar o transporte público para gerir a cidade em 24 horas é injustiça. Mas 30 dias é um prazo bom. É um prazo bom para que o executivo possa aí providenciar uma nova empresa que irá fazer a concessão do transporte público até a assinatura do novo contrato e da sua nova concessão. Então, senhor presidente, queria fazer esse pedido. Gostaria que os vereadores fizessem a leitura na íntegra do documento de todo o processo. Isso aqui foi fruto, para as pessoas entenderem, de uma investigação que iniciou-se na cidade de Belo Horizonte com o transporte público da cidade de Belo Horizonte e também das regiões metropolitanas. Foi tudo isso que aconteceu. Começou lá e desencadeou aqui. Por que que desencadeou aqui? Porque a empresa Transit participou em Belo Horizonte como o consórcio BH Leste. E aqui ela participou com o consórcio Transoeste. Então, por isso é que chegou até aqui. Né? Não foi nós aqui da Câmara Municipal, nós agora temos a responsabilidade de que chegou para a gente o documento e que cabe a nós votarmos o fim desse contrato, desse tão sonhado fim do contrato. É sonhado. Aqui tem vários vereadores aqui que já colocaram dezenas de vezes, e o próprio prefeito fala isso, que tem que romper o contrato com a Transid, que tem que romper o contrato com o consórcio Transoeste. Então chegou a hora. 30 dias, eu vejo que é um tempo hábil para que o município assuma o transporte público coletivo do município de Divinópolis. Quero pedir isso para vocês, que a gente possa o mais rápido poder votar o rompimento, o tão sonhado rompimento do contrato com o consórcio Transoeste. É agora, chegou a hora. A oportunidade é nossa. A oportunidade dessa Câmara entrar para a história, romper o contrato com o consórcio Transoeste, que não presta um bom serviço, que não tem elevador para o povo, que o elevador não funciona, que avança sinal, que tem as maiores multas do Estado de Minas Gerais. É um momento histórico para Divinópolis. Quero que vocês façam uma reflexão sobre isso, para a gente votar no máximo em 30 dias. Quero parabenizar aqui meu grande companheiro Roger Viegas, Divino Inverno. Recurso seu, evento totalmente seu, o município só cumpriu o que veio carimbado. Mas o mérito tem que ser de quem fez o evento, porque fazer evento não é fácil não. Brincar de fazer e falar que faz, alguns até tentam, mas não consegue igual a você, igual a muitos empreendedores de evento do município de Vinópolis. Parabéns!
Obrigado, vereador Eduardo Print Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, Ademir Silva.
Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. E ninguém viu. O dono foi para o estrangeiro gastar o nosso dinheiro. Que ninguém viu, ninguém fala nada, está todo mundo de braço cruzado. O Partido Invisível, está agindo aí nos bastidores. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas vamos falar de coisa boa no nosso município, que tem muita coisa boa. Primeiro, que eu gostaria, até que o líder do governo, hoje a vice-líder está aí, né, Ana? Eu gostaria que você... Não tem o líder ainda? A senhora se tornou líder agora? Ainda não? Então, eu gostaria de deixar aqui para a prefeitura é o seguinte. Dias atrás, eu sou uma pessoa que sou muito, muito transparente no que eu falo aqui nessa casa, sabe? Eu estive aqui, falei sobre a Vila Vicentina e pedi que a Janete tomasse providências. Beleza, peguei o telefone, liguei para a Janete e falei que eu gostaria de participar de uma reunião que estava marcada para dia 15. Ela falou, perfeitamente, vereador, eu vou ver direitinho o dia da reunião e vou marcar a reunião e te aviso. Marcou, dia 15, às 15 horas, no quinto andar da prefeitura. Como dia 15 foi na terça-feira, não dava para o vereador ir, porque eu tenho compromisso aqui com a Câmara de Vereadores, eu pedi que a minha assessoria fosse lá fazer a representação do vereador. Sabe o que aconteceu, gente? Era o assunto, era a Vila Vicentina. A Vila Vicentina, que está prestes a fechar. Prestes a fechar. Eu sou uma pessoa que defendo a vila aqui todos os dias da minha vida. Na minha emenda impositiva, eu pus R$72 mil para estar investindo lá na vila. Para ajudar as pessoas que estão lá. Por quê? Porque lá é o lugar aonde que vão os senhores e senhoras velhinhos da nossa cidade. Onde? Primeiro aqueles que não têm recurso, ou aqueles que os filhos são incompetentes e que não gostam do pai e que mandam eles para o asilo. Lá que é o lugar de atender eles. E está prestes a fechar. Aí, como o vereador não deu para ir, eu pedi que a minha assessoria fosse. E a Janete, que eu parabenizei ela aqui, que eu falei bem dela aqui, falei que era para ela assumir e que ela, segundo ela, vai assumir a vila. não deixou que as minhas assessorias participassem da reunião. Começou a reunião, pessoal, povo de Divinópolis, começou a reunião, passou-se uma lista de presença. A hora que chegou a lista de presença na doutora Janete, a doutora Janete olhou lá, dois assessores do vereador Ademir, infelizmente eles têm que retirar. Tirou eles, colocar eles para fora. É, esse governo está difícil. Toda aquela pessoa que pensa diferente deles, precisa subir na Paraná, não, gente. Lá não toma chá de jeito nenhum, só tem uns aqui que toma. Porque se não puxar saco, não vai. Se não puxar saco, não tem jeito. Então, fica aqui a minha indiferença e o meu repúdio aqui à vice-prefeita Janete, minha amiga, companheira nossa de legislativo, um excelente vereador, tem feito um excelente trabalho como vice-prefeita. Fazer um papelão desse? Fazer um papelão desse de alguém que vai lá para ajudar? Para ajudar, Edson Souza. A minha assessoria foi lá para ajudar em que pudesse. Não, não pode participar. Foram retiradas. Retiradas da sala. Fica aqui o meu repúdio. Eu gostaria também de aproveitar o ensejo e mandar um abraço aqui para o G, que é um companheiro nosso, encontrei com ele lá na Divina Expo. Ele falou, manda um abraço para mim, Demir. Eu estou lembrando agora, G. Abraço para você, parceiro. E ajuda a gente aqui. Ajuda a gente aqui, participando aqui, vem aqui na casa, dê ideia para o nosso mandato, que a gente está sempre disposto aqui a todos e qualquer ideia que possa melhorar o nosso mandato e também a nossa cidade. Gostaria também de deixar aqui, nessa tarde, as boas-vindas ao nosso novo bispo, Dom Giovanni, que tomou posse agora, a semana passada. Seja bem-vindo, Dom Giovanni, que o senhor faça um bom pastoreio. A Igreja Católica aqui da nossa cidade está precisando de um bom pastor, e eu tenho certeza que Deus enviou para a nossa cidade um bom pastor. Saiu de Barbacena para encantar o povo de Divinópolis. Seja bem-vindo, se precisar dessa casa de vereadores, o senhor pode contar com ela, que nós estamos, eu tenho certeza que os 17 vereadores aqui, não importando o credo, todos eles estão dispostos a ajudar no seu pastoreio. Gostaria também de falar sobre o nosso querido transporte coletivo, né? E já deixar aqui de antemão o meu voto, que será sim para caçar. E gostaria também de deixar, gente, para o pessoal, para o povo de Divinópolis, porque se enrolar muito, acaba o contrato e a gente não fez o que precisava de fazer. Por quê? Porque o contrato falta só 2 anos para vencer. 2 anos! Se essa casa aqui enrolar o serviço, ficar... aí vai passar os 2 anos e a gente não vai conseguir, né? Qual que era o lema do prefeito? Ia tirar o consórcio Transoeste. Um dia o Cleitinho sentado aqui falou pro Felipe aqui, ó, se o meu irmão ganhar, o senhor vai pedir para sair. O irmão ganhou, mas só que é o seguinte, o irmão ganhou, mas preocupou em fazer videozinho no TikTok. E eu estou falando isso, povo de Divinópolis, é porque é o seguinte, tem uma pessoa nessa casa, que trabalhava nessa casa, que não era TikToker não, tem rede social, mas também que não era TikToker não, chamada Lohana França. No dia 7 de 12 de 2021, não foi ontem não, viu? Ela fez uma denúncia lá no Tribunal de Contas dessa falcatrua que estava acontecendo, que aconteceu aqui no transporte coletivo da nossa cidade em 2012. Está aí a resposta. Gostaria de deixar aqui de público e de pé os parabéns à Lohana França. Uma vereadora que hoje é deputada, que sozinha conseguiu colocar de joelho o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Agora depende da gente, os vereadores dessa casa. Primeiro a comissão de administração, dar o parecer o mais rápido possível. E agora, não é o prefeito não, eu vou deixar aqui um recadinho para o prefeito. Prefeito municipal de Divinópolis, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm o mesmo apetite de que eu, se a gente vê a rescisão do transporte coletivo com a Transoeste. Tenho certeza. Que todos têm. Não é? Só que para isso, o senhor vai ter que fazer uma licitação urgente. Ou então, o senhor vai ter que contratar motorista e comprar ônibus para atender o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo é obrigação do município. O senhor está terceirizando o transporte coletivo hoje para o transporte coletivo, para o consórcio Transoeste. E a gente espera que o senhor agilize essa licitação o mais rápido possível. Ou então, faça uma licitação para comprar alguns ônibus, porque o povo de Divinópolis não pode ficar a pé, não. Mas só compra ônibus de qualidade. Compra ônibus com Wi-Fi, ônibus novos, que tem acessibilidade para os elevadores, porque é disso que o povo merece, é disso que o povo precisa, e é isso que o povo quer. É isso que o povo quer. Então, gente, a grande oportunidade que o povo de Divinópolis tem da gente ver o nosso transporte melhorar. Não é dando dinheiro para o transporte, não. É fazendo acontecer a lei. Agora, com a recomendação do Ministério Público, né? Todo mundo vai votar sim. Pode ter certeza. E eu espero que não demore por partido invisível não agir nos bastidores.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário e vereador do PV, o vereador Zé Braz.
Nobre presidente Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadoras, a nossa nobre vereadora aqui presente, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Seguindo o rastro, né, da forma dizer do nobre amigo aqui, Ademir, né, gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso bispo, né, Ademir, Dom Giovanni, que ele, como você falou, que ele possa estar fazendo um bom pastoreio. Este mundo que nós vivemos hoje com tanta violência, com tanto descredo, né, com essa falta de Deus presente na vida do ser humano, onde cada vez mais as pessoas pensam somente nelas. Que o nosso bom Deus, que o Espírito Santo, que a nossa mãe Maria possa cobrir com o seu manto, para que possa verdadeiramente conduzir, né, os cristãos, independente de sua raça, sua crença, sua religião, seu credo, né, sua opção de vida, mas que conduza a Deus. Então que Deus dê a ele muita sabedoria, né, muito discernimento, né, esse grande dom do Espírito Santo, que é o discernimento, para que possa pastorear a nossa população de Divinópolis. Então, seja bem-vindo, Dom Giovanni, em nome dessa casa, tenho certeza, em nome de todos esses vereadores, né, que o senhor possa fazer um bom trabalho e que Deus o abençoe. Senhor presidente, dando continuidade à fala nessa tarde de hoje, na última sessão, não foi isso? Foi que o nosso nobre amigo aqui, o Raimundo Xavier, representando os catadores de recicláveis aqui do nosso município, falou da importância da reciclagem. O Brasil é um dos países que menos recicla no mundo, que mais se desperdiça, que não valoriza o reciclável. Então ele falou muito bem para nós nessa última reunião. Estive conversando com o nobre amigo Anderson, aqui, né, Anderson, da iniciativa da gente também procurar valorizá-los. Em várias cidades do Brasil, existem projetos de lei que dão incentivo aos catadores de recicláveis. Então, pensando nisso, juntamente com o nobre vereador Anderson, aqui da academia, elaboramos um anteprojeto solicitando um auxílio para esses catadores, né? Desde que sejam regularizados, cadastrados, né? Então, estamos encaminhando esse anteprojeto para o prefeito, para apreciação do executivo, que possa auxiliar. Com efeito, trata-se de projeto de lei que visa beneficiar aqueles que, pela própria natureza do trabalho, se desempenham, se destacam no município para as práticas sustentáveis, os catadores de material reciclável. Trata-se de profissionais que possuem grande relevância, na medida que são fundamentais no processo de coleta seletiva e de tratamento sólidos de resíduos. Conforme informa o Ministério Público do Meio Ambiente, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenha um papel fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento, comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva de reciclagem. Sua atuação, em muitos casos realizada sob condições precárias de trabalho, se dá individualmente de forma autônoma e dispersa nas ruas e nos lixões, assim como coletivamente, por meio de organização produtiva em cooperativa e associações. Então, esse anteprojeto que nós estamos, juntamente com o vereador Anderson, estou caminhando essa indicação, eu passo aqui agora para o pessoal aqui, né, que trabalha aqui, é a indicação de número 938 de 2023, que solicita, né, do prefeito um auxílio para os catadores de recicláveis em nosso município. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar aqui, muitas vezes a gente chama a atenção da população, né, e dá certo. Uma das coisas que ocorreu, né, foi a diminuição dos casos de dengue em nosso município. A gente vê que a população também está fazendo a sua parte. Então, na última semana, foram notificados em toda Divinópolis, apenas 38 casos, né, de dengue no município de Divinópolis. Então, são números bem animadores, números que engrandecem o nosso município, o trabalho comum da nossa população. Então, parabenizo a toda a população de Divinópolis, que mantém esse foco. O Fumacê, por enquanto, terminou ontem, né, aqui no bairro São João de Deus, se não me engano, no Terra Azul. Ele fica agora disponível somente para caso, ou se houver mais algumas notificações compulsórias, algum aumento, mas o Fumacê estará paralisado por alguns dias, graças ao trabalho em conjunto do nosso povo, que está fazendo a sua parte, que está denunciando os lotes sujos, que está cuidando, né, de água parada dos lotes, né, dos quintais de casa. Isso tem ajudado e muito. Outro assunto, senhor presidente, gostaria aqui de dar um aviso lá para os moradores, praticamente bairro, né, o Ferrador, ali da comunidade do Ferrador, que já praticamente é um bairro de Divinópolis, que estamos fazendo uma agenda com o secretário de obras, com o diretor, né, da parte da iluminação pública, com o secretário Alain, né, para o próximo mês, no mais findar, no início do mês de agosto. Então estaremos lá com os moradores, já divulgaremos em breve a data, onde estaremos ouvindo, né, os apelos, os anseios daqueles moradores ali, e trazendo para o executivo, né, essas demandas, para que possamos, em conjunto, dar melhor dignidade, uma qualidade melhor para esses moradores ali do Ferrador. E para terminar, senhor presidente, no próximo sábado, dia 24, estaremos lá na comunidade de Buritis, prestigiando as barraquinhas de São João. E na oportunidade estará presente o deputado federal Domingo Sávio, o senador da República, Cleitinho Azevedo, e o prefeito Gleidson, né, onde estará levando boas notícias para a nossa região, né, como o senhor também tem levado, né, juntamente lá, o Wilton de Aguiar. Então convido os demais vereadores, caso que possam estar lá prestigiando também, né, que é o asfaltamento da comunidade do Buriti, né, que liga ali Elizabeth Nogueira até o Buriti. Uma obra orçada em mais de 7 milhões de reais. Então estará lá presente o nobre senador da República, Cleitinho Azevedo, confirmado a presença do deputado federal Domingo Sávio e do prefeito, onde estará levando essa boa notícia ali para a nossa região. Agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe.
Obrigado, vereador José Braço. Só para informar a Vossa Excelência que a sua indicação não tem validade hoje. Você tem que protocolar lá embaixo ou na próxima reunião, que já foi lido três do senhor. Na sequência, obrigado, Zé Braço, pela uso da palavra.
E na sequência convido o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras da casa, povo que nos acompanha em casa. Aqui quero mandar um abraço para a Santinha, para a Silvia, que está nos acompanhando aqui no nosso pronunciamento. Pus presente nessa tarde aqui, em especial ao Hernani aqui, o seu sogro João Maria dos Santos, tem o nosso carinho, tem o nosso apoio. Projeto importante para ser apreciado nessa tarde de hoje, pode ter certeza, João, terá meu apoio, vendo um grande parceiro, um grande homem honrado que é esse Hernani, e nosso parceiro aí, conte conosco. Senhor presidente, eu queria agora que o Dorel colocasse para nós as imagens lá do bairro São José, exatamente do posto de saúde de São José. Não se tem outro assunto a se falar, a não ser a questão da saúde. A gente vem acompanhando o trabalho da UPA, a gente tem acompanhado lá pessoalmente, quer mandar um abraço para a Sirlene, né, e para a Maraísa também, que trabalha lá, grande equipe lá. A gente vê que o executivo tenta fazer o seu melhor, não é fácil, uma das demandas maiores que a gente tem, as partes mais complicadas, se tratando de pessoas, a gente sempre tem um carinho especial, e falando sobre esse carinho, a gente tem mandado recursos para os postos de saúde, assim como o Belvedere, recursos para melhoria, para acessibilidade, né, posto de saúde São José, é a boa notícia que a gente sempre tem falado do posto de saúde São José, a qual estendeu esse horário até as 22 horas, né, qual eu estive com o secretário de saúde, o Alan, com o Everton, que é o diretor do posto, o prefeito, também estive com o senador Cleitinho. A gente vem lutando muito, com muita humildade nessa região. Essa região hoje, onde a demanda é muito grande, acima de 30 mil usuários que usam esse posto, eu também que frequento esse posto, e tenho um carinho enorme por essa região sudoeste, a qual a gente tem um trabalho diferenciado. Não só por essa região, como outras regiões, outros bairros também, que a gente sempre tem trabalhado. Assim também como Copacabana, a boa notícia que a gente falou semana passada, né, uma nova unidade no posto de saúde lá no bairro Copacabana. Amanhã estarei presente, onde a gente está buscando em parcerias com o nosso senador Cleitinho, essa região que precisa muito, bairro onde ficou abandonado nas outras gestões, e a gente só tem que parabenizar, né, juntamente com o senador, com o deputado Eduardo Azevedo, a qual sempre tem nos ouvido as nossas solicitações em melhorias, em recursos. É o vereador com esse trabalho, gabinete na rua, andamos quatro cantos da cidade, a gente não para, com muita humildade, mas sempre ouvindo a população. E a população sempre fala, Wesley, a gente parabeniza pela gestão, pelo trabalho, vocês, o trabalho de fiscalizar, mas a nossa UPA precisa de uma atenção maior. Se tratando de pessoas, a gente tem recebido no nosso telefone também algumas solicitações, algumas demandas. As demandas são muitas, mas aos poucos, se Deus quiser, vamos tentar trazer dignidade, né, e uma melhoria lá na questão do atendimento na UPA. Mas a grande parceira Sirlene e também a Maraísa, que faz um trabalho diferenciado, todos os funcionários lá que estão dando o seu melhor, né, a gente até tem acompanhado também até os planos de saúde hoje, os hospitais particulares hoje, né, a demanda é muito grande, até estive com o ministro semana passada e está super lotado também, mas a gente está fazendo nosso papel, que é de cobrar. A gente tem uma comissão nessa casa também, que ela sempre tem feito o seu papel, os vereadores também têm acompanhado lá e fiscalizado também, e esse vereador não deixa de estar presente. Mas o posto de saúde de São José, senhor presidente, a reforma, né, acredito eu, nos próximos dias será iniciada a reforma lá do posto de saúde de São José, recursos desse vereador, a qual a gente tem cobrado, né, uma acessibilidade melhor, uma pintura melhor, para receber mais os moradores. Então, o próprio vereador Flávio também tem recursos nesse posto, e o deputado Eduardo Azevedo. A gente não tem vaidade, quem ganha é a cidade, é o trabalho, a união que faz a força, e esse vereador sempre buscando trazer recursos para esse posto, que é tão importante, a qual sempre fala que a sua demanda é muito grande. Dando sequência, senhor presidente, quero que também, Dorel, outras imagens também, qual eu estive com o deputado Eduardo Azevedo, da entrega mais uma viatura escolar, lá no 23º Batalhão da Polícia Militar, com o Coronel Emers, pessoal da Polícia Militar, o Diego também esteve presente conosco aí, uma solicitação nossa, desse vereador como comissão, Edson, que faz parte também dessa comissão, Comissão de Segurança, a qual tem um carinho enorme, né, pelo segundo ano, a gente faz parte dessa comissão e sempre cobrando segurança. A gente fala as bandeiras, educação, segurança e saúde, né, gente, são prioridades, tudo é prioridade. O morador sempre tem nos cobrado a questão dos bairros, né, a falta de segurança, vários roubos têm acontecido em alguns bairros afastados, mas a gente está sempre aqui ligado, cobrando, ligando para o pessoal lá, do 23º Batalhão da Polícia Militar, em nome do Coronel Emers, também Capitão Braga, Capitão Salles, grandes parceiros aí que eu tenho um carinho, uma gratidão, né, que está sempre nos atendendo. Algumas solicitações que chegam, de denúncias, de algumas coisas que têm que ser apuradas, tem que ser monitorada, fiscalizada, e a Polícia Militar tem feito seu papel, principalmente nas escolas municipais e estaduais. Há um tempo atrás, uns fatos lamentáveis têm acontecido aí, então a Polícia Militar vem desempenhando um papel diferenciado, que é o monitoramento, é o patrulhamento próximo aí às escolas. Então, muito obrigado a vocês todos e o deputado, quero te agradecer novamente por esse olhar para a nossa cidade, que precisa muito. É uma de outros que virão também. O deputado Domingos Sávio também, que não poderia deixar de falar aqui, que também mandou aquela viatura para atender Ermida e as outras 23 comunidades. Agora tem um ponto de apoio também lá, que está funcionando. Onde, gente, está inibindo aí os problemas de assalto, de roubo, né? Então, assim, a segurança, gente, tem a sua importância. E esse vereador, como comissão, sempre lutando, tentando trazer aí melhorias e trazer recursos para que possamos trazer mais viaturas para a nossa cidade. Também, senhor presidente, quero falar aqui lá da rua Campo Belo, no bairro São Judas, Dorel tem as imagens. Acompanhando com o gabinete na rua, onde foi feita uma recomposição, Dorel, lá no bairro São Judas. São demandas simples, mas que ela tem a sua importância. Olhem só para vocês verem. Essa demanda aí, essa recomposição que foi feita para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local, onde faz os moradores Oswaldo, Chinos Cobrado. Oswaldo também, a Marta também, que é moradora lá, que fosse feita essa recomposição asfalto. A gente estive presente lá acompanhando de perto. E tem outros também, ô Dorel, lá também, da rua Marechal Castelo Branco. Quero mandar um abraço para o Coelho, grande parceiro, Marechal Castelo Branco, próximo ali ao velório, ali no bairro São José. Uma solicitação importante, desde o número 254 até o número 300, que foi feita essa recomposição. Olhem só o trabalho que foi feito de recomposição. Aqui em nome do Pedro, grande parceiro, secretário Gustavo, tem nos acompanhado, atendendo a nossa solicitação, demanda simples, mas que ela tem a sua importância. Essa região aí, onde era puro buraco, então essa recomposição poliédrica ali, gente, se não fosse feita uma recomposição asfáltica, o calçamento ali, o travamento dele, segundo o secretário, e não durava, tinha durabilidade maior. E a recomposição asfalto foi feita, bem compactada ali, para trazer segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam nesse local. Outra imagem também, Dorel, no bairro São José, não sei se deu tempo de colocar ainda, essa imagem exatamente na rua Viriato Correio. Hoje pela manhã, finalizou mais essa recomposição importante aí, abaixo da Escola Martins Ciprien. Mandar um abraço para o Zé Antônio e também para o nosso grande amigo Rafael. Rafael ligava constantemente nos cobrando. Falei, secretário, estive lá semana retrasada, me deu uma atenção na Viriato Correio, a continuidade da Viriato Correio desde além da Mato Grosso ali, onde a gente também está lutando com o deputado federal Domingos Sávio, para que a gente vai fazer um recapeamento nesse trecho importante, onde vai dar acesso também a Viriato Correio, esse trecho que precisava muito. E para finalizar, senhor presidente, queria agradecer aqui a equipe do Edinho, está fazendo toda uma roçada lá no bairro Belvedere, onde ali próximo ao cemitério, senhor presidente, local onde era abandonado, aquele muro daquele cemitério no Belvedere, que a gente tinha cobrado, estive com vários moradores ali, estive com o Juliano também, vereadora Ana Paula também está fazendo um trabalho brilhante, ela também esteve lá também, cobrando melhorias, que eu falo, o mérito é da população, é do povo, que a gente tem cobrando, e vem coisa boa aí, gente, através do deputado Eduardo Azevedo, aquele triângulo que tem ali, vem uma coisa muito bacana ali, para o campo também, a gente vai estar anunciando aí, onde o deputado destinou para nós 2 milhões de reais, então assim, próximo campo, futuramente aí a gente vai fazer uma coisa, uma quadra, alguma coisa bacana, eu estou aguardando ansiosamente para a gente estar divulgando. Quero te agradecer, deputado, você sensibilizou nesse local onde precisava muito, onde esse cemitério aí, o muro caído, o secretário nos garantiu, já vão retornar aí, a recomposição, fazer esse muro aí e toda a limpeza com o Edinho tem aí nos atendido aí. Todos os moradores têm cobrado muito nessa região onde a Maria e também a Catrine têm nos cobrado aí, gente. É esse nosso trabalho do gabinete na rua que não para, é com muita humildade, percorrendo por todos os bairros. É o corpo a corpo. A gente sempre está presente juntamente com a população que tem nos cobrado e tem também, senhor presidente, um carinho muito especial. A qual eu quero falar aqui do Edgar. Esse Edgar que falou que outras gestões, nem sequer uma recomposição era feita. Limpeza daquele cemitério ali é uma vez em cada 3 anos. Então só nesse mandato, é o 3º ano que a gente está trabalhando aqui, já 3 vezes já que está fazendo essa limpeza. Estive com o Juliano lá dentro do cemitério, a qual a gente gravou um vídeo também, mostrando para a população que foi feita toda a roçada nesse local. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Questão de ordem, vereador Eduardo Print Júnior.
Meu tempo ficou escasso ali, senhor presidente. Eu queria só fazer justiça com todos os vereadores, porque, na verdade, isso não é uma ação do vereador Eduardo Print Júnior, é a votação específica da recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, ela é a da Câmara inteira. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se a gente pudesse, ao final da reunião, gravar um vídeo para que a gente possa mostrar para a população de Divinópolis que os vereadores estão a favor da retirada dessa empresa do município de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Com a sequência, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui e aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicia a minha fala aqui. Eu vi que, eu acho que, se eu não estiver enganado, quase nenhum vereador falou. Mas eu queria falar e queria parabenizar vereador Edson Souza. Vereador Edson Souza, o que o senhor fez aqui na sexta-feira foi trazer e resgatar aqui a imagem da instituição Câmara Municipal, que foi manchada. Quiseram manchar, essa aqui é a verdade. Quiseram manchar, quiseram denegrir, quiseram colocar todos os vereadores na vala comum, e o senhor, com extrema sabedoria e com extrema maestria, conduziu a reunião de sexta-feira. Trouxe aqui, convidou o assessor especial do governo, Fernando, para poder esclarecer os fatos, né? Já que ele teve aí, né? Eu não vou falar cara de pau, mas ele teve a coragem de ir aí para os meios de comunicação da nossa cidade e falar que todos os vereadores, que não aguentava mais a instituição Câmara cobrar zoneamento de empresário. Então, quando ele fala que não aguenta mais, e aí foi uma indagação que a gente fez aqui na Câmara, quer dizer que ele está falando de todos os vereadores, até porque não citou nome. E aí eu até aqui me questionei, me exaltei aqui, para justamente saber quem eram os vereadores que de alguma forma aí recebe dinheiro ilícito, cobra de empresário, cobra de gente que aprovou zoneamento, quanto cobra, quem paga, como paga, se é dinheiro, se é cheque, se é PIX, se é cartão de débito, se é cartão de crédito. Sabe por quê? Que eu achei muito válido, vereador Edson Souza. É porque essa Câmara aqui, ela não pode se omitir e ficar calado para tudo que vem lá de cima. Já não pode abaixar a cabeça para ninguém assim. Porque aqui tem homens e mulheres, pais e mães de família. E a gente não pode ficar calado. Então isso é muito sério que foi dito aqui, foi dito pelos meios de comunicação, pelo Fernando, mas eu me senti honrado quando você trouxe ele aqui e ele escorregou mais do que a quiabo do varejão. Falei isso aqui. Escorregou mais do que a quiabo do varejão e falou que não é bem assim, que ele não pode falar, mas quem já foi afastado, que já teve um vereador afastado, que, né, que a justiça está tomando conta, o Ministério Público está tomando conta. Mas aqui eu fiz uma indagação, lá na sexta-feira eu fiz uma indagação e continuo com ela. Eu fiz uma afirmação, e aquilo que eu acredito, que extremamente esse ato foi extremamente politiqueiro. Foi um ato político para afetar ali a imagem do então, na época, presidente da Câmara, Eduardo Print Júnior. Quiseram acertar o Eduardo, mas não tinha nada, né? Não tinha nada. E aí pegaram aí o caboge e a justiça está averiguando. E a gente torce para que seja realmente investigado e que seja apurado. E junto com isso nos traga a verdade. Mas eu não mudo de opinião. A gente sabe que esse ato aí do governo, que veio lá de cima, que veio dos Azevedo, foi para atingir então o ex-presidente, agora afastado, mas se Deus quiser vai voltar, né, Printi Júnior? Se Deus quiser vai voltar, não deveria nem ser afastado, eu falei isso aqui, né, porque não tem motivos, não tem embasamento, tem falácia do prefeito que quis tirar, a gente sabe como é que funciona os bastidores políticos, quis tirar o Eduardo da jogada, porque possivelmente poderia vir como um pré-candidato a prefeito, e aí todo mundo que oferece uma certa ameaça para os Azevedo, não pode, não presta, tem que matar, é politiqueiro, está fazendo politicagem, está fazendo... E aqui, eu já queria passar para um outro assunto, que é o assunto aqui da nossa CPI. Uma CPI, senhores vereadores, que a gente está tentando conduzir com mais seriedade possível. Ontem, como o vereador Edson Souza falou, saímos daqui quase 7 da noite. E ainda depois tivemos mais reuniões. Eu, vereador Ademir, vereador Edson, vereador Roger, vereador Anderson. Estamos trabalhando firme para trazer a verdade. Só que tem muita gente me perguntando e falando assim, e aí? E a CPI? O que você acha? Eu falo assim, olha, eu acho que tem ali coisa errada, eu acho que tem favorecimento, eu acho que tem negligência, eu acho que tem crime, inclusive crime. até crime, porque um decreto não sobrepõe a lei. Inclusive, pode ter ali também até o crime de renúncia de receita. É o que a gente está apurando. Só que aqui, eu como o vereador requerente, Ademir como o vereador relator, vai fazer o relatório, tudo dentro daquilo que a gente ouviu. Tudo aquilo que a gente colheu de informação. E vai apresentar para os vereadores. Mas aqui, todo mundo que está me assistindo aqui sabe que eu sou um vereador que eu questiono o governo, que eu cobro do governo. E assim, quando tem que dar os parabéns, já dá os parabéns também. A gente é imparcial. Eu faço o meu trabalho de fiscalizar e legislar. Mas aí, a hora que esse relatório estiver pronto, o prefeito, a gente sabe, tem a maioria aqui na casa. Tem a maioria e vota sem ao menos nem ler o relatório. Porque é uma pergunta que eu quero fazer para os vereadores puxar saco aí. Eu já quero até puxar aqui a antena. Eu já quero... Você lê o relatório? Me conta o relatório. Porque assim, eu quero ver com qual fundamentação que vai votar contra um relatório. E aqui, o intuito da CPI não é passar a mão em ninguém, passar pano para ninguém e nem prejudicar e nem incriminar ninguém. É trazer a verdade. E é isso que a gente vai fazer. Enquanto tem aí vidente lá em cima, no Alto da Paraná, falando que essa CPI não vai dar em nada não, deixa eles brincar lá embaixo lá, que a gente tem a maioria dos vereadores e é esse que vota. Então eu peço aqui humildemente que a gente possa, senhor presidente, trazer a verdade, né? E que essa verdade possa se tornar à tona, até porque teve um caso muito sério envolvido. Teve uma morte, e é isso que a gente pede. Senhor presidente, dando continuidade aqui, na sexta-feira eu vi uma fala do secretário Alan, o Mentirinha, como o Prince Júnior chama ele aqui, né, e é verdade, né, o Mentirinha, ele foi para a rádio e teve aí a cara de pau. Primeiro ele falou do posto de saúde que foi inaugurado no sábado, lá no bairro Mano Helena, que era aqui até fazer jus aqui, parabenizar o vereador Ney Burger, viu, Ney? Pelo esforço que você teve em trazer mais essa conquista lá para a região do Mangabeira, Maria Helena, a gente sabe que isso aí não é o prefeito, não é fruto seu, porque a emenda impositiva é sua. A gente sabe disso, vamos dar César o que é de César. O prefeito apareceu só com cabo vassoura e fez o vídeo, né? Mas aí ele foi para a rádio, o secretário Mentirinha, e falou assim, ó, não... Calma, gente, a nossa saúde não está como a oposição fala, não. A oposição fala, quanto pior, melhor. Não tem nada disso, não. Aí eu fiquei me perguntando, senhor presidente, qual saúde será que a gente vive? Sabe, eu queria perguntar para você que está me vendo aí, que é o patrão, né, assim que os deveres falam, vocês é o patrão, vocês que pagam o nosso salário. Eu quero perguntar para vocês, aqui, a nossa saúde está boa? Está na Europa, igual o secretário mentiroso fala? Sabe, tem remédio na farmacinha? Tem remédio? Perguntando para você, assim, numa boa, como meu patrão, né, para me poder levar isso aqui para o executivo, para me poder escancarar na cara deles e falar assim, não está boa não, vocês estão mentindo, vocês estão enganando o povo, é isso que vocês estão fazendo. Aqui, tem fralda, geriátrica, tem fralda? Não tem. Tem remédio? Não tem. Tem médico, igual o vereador que me antecedeu acabou de falar que está faltando médico lá no Icaraí, cara. Tem médico? Não tem, não tem médico. Está tendo CPI dentro da saúde, porque essa CPI aqui era para pegar prefeito, não. Igual eles falam, é politicagem. Não, aqui não é para trazer a verdade da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária. Está tendo CPI? Está tendo CPI. Inclusive, onde teve uma morte. Como é que está? A UPA, como é que está o atendimento da UPA? Está uma maravilha, está 5 estrelas. Ninguém fica lá debaixo daquelas tendas rasgadas, esperando lá 12, 13, 14 horas. Fica? Não fica. Então eu quero perguntar para você, o patrão, que paga o meu salário e o do secretário mentiroso. Vamos falar a verdade. Como é que está a nossa saúde? Tem fila eletiva? Você que está esperando aí uma fila no joelho, no pé, na perna, está aí esperando, caiu de moto, sofreu até... Como é que está a fila eletiva? Você está tendo que fazer aqui? Você está tendo que ir para fora? Entrar dentro de um carro sujo, porque nem lavar eles não lavam, e ir para fora? Como é que está? Fala a verdade. Então, aqui, secretário Mentirinha, a gente traz a verdade. A gente não vive de um... É porque é difícil para mim, senhor presidente. Sabe por quê? Aqui eu tenho aqui meus seguidores lá do Instagram. Eu falo para 17, 19 mil pessoas. Juntando o prefeito, o senador e o deputado, fala para 2 milhões de pessoas. Então a minha mensagem, a verdade, eu estou falando só para 19 mil pessoas. A mentira é estar sendo contada para 2 milhões de pessoas. Vocês já fizeram esse cálculo aí? E é isso que acontece. Aí depois fala assim, esse tem mania da mentira virar verdade. Mas é isso. Tá aí, ó. Então eu tô explicando. É isso que acontece, só que eu sempre vou falar aqui a verdade. A nossa saúde está uma porcaria, esse secretário aí é um mentiroso, um ruim de serviço. Ninguém sabe o porquê que ele está aí até hoje. Já teve aqui denúncia dentro do meu gabinete que ele recebe dinheiro aí da, recebia da IBDS, agora queria receber da IBRAP, aí não teve boquinha. Já teve denúncia aí que ele faz parte de contratos, a gente sabe como é que funciona, né? Mas aqui, ô mentirinha, a gente age com a verdade. A saúde de Divinópolis está sucateada e você vem fazendo com que o povo divinopolitano venha sofrendo a cada dia mais. E eu estou aqui para falar, diferente daquilo que você falou na rádio, que está bom demais, que nunca teve um acolhimento, uma assistência, uma cobertura tão grande. A verdade é que Divinópolis está sofrendo igual nunca sofreu quando a gente se fala de saúde, e eu tenho que falar isso aqui. Porque se você não sabe, eu tenho que te falar. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também é referente aqui aos ataques nas escolas. Todo mundo aqui sabe que foi uma bandeira que eu, junto com outros vereadores aqui, levantei, porque a gente estava com medo disso chegar aqui em Divinópolis. E aí eu levantei, junto com o vereador Roger, a questão aí de fazer a Secretaria de Segurança Pública trazer a Guarda Municipal. A gente levantou junto também, já que não era possível, porque a desculpa é que não tem dinheiro, mas o orçamento é bilionário, né? Mas já que a desculpa é que não tem dinheiro, mas que a gente colocasse um vigilante, um vigia em cada escola. E aí depois de tanto brigar, tanto gritar e tanto, aí o prefeito colocou. Só que colocou e já está com dia e hora para acabar. E esse aqui é meu medo. E as tragédias no Brasil inteiro estão continuando acontecendo. E aí eu fiz um requerimento, está aqui, ó, requerimento, pedindo, prefeito, eu vou falar, porque você fala que eu sou bravo, que eu vou falar calmo. Eu venho te pedir aqui, cara, humildemente, não tira os vigias das escolas, não. Vamos deixar os vigias dentro das escolas, sabe por quê? Além de trazer uma sensação de segurança para os pais, para os professores, para os profissionais de educação, para os alunos, é uma coisa boa para todo mundo, a gente sabe que tem dinheiro. Então, aqui, humildemente, eu te peço que você não tire os vigias das portas da escola, está aqui o requerimento, e nós temos dinheiro para isso, você sabe que tem. Vamos cortar onde que não precisa? Isso aí não é supérfluo, não, isso aí é necessidade. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, presidente Israel Mendonça, qual cumprimento aí também funcionários, servidores dessa casa e ainda todos aqueles que especialmente nos assistem e nos ouvem, dando um minuto de atenção aí no resumo do nosso trabalho. Senhor presidente, antes de tudo, tenho que falar um assunto aqui de posicionamento. É um assunto que vai dizer diretamente a respeito do nosso trabalho da Comissão de Administração nos próximos dias. E já posso falar aqui em nome da minha comissão, a comissão que eu presido, com relação à recomendação do Ministério Público de Contas, né, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que se diz respeito à recomendação da nulidade do consórcio da Transoeste. Tecnicamente, isso deve ser já avaliado a cada passo de como será feito. Acredito eu que a maioria dos vereadores dessa casa, após a análise da comissão, cada um aqui já tem o seu desejo, o seu voto, que é político, mas sem deixar também que esse processo seja analisado de forma técnica e criteriosa. É da vontade nossa, como políticos, como agentes, como representantes do nosso município, já eu acho que é expressar a vontade mesmo do povo divinopolitano de dar um basta, né, no transporte público, naquela que tem aí, que detém os serviços de concessão do transporte público no nosso município. Porém, é preciso muita responsabilidade e cautela nesses próximos passos. Mas já posso dizer aqui, politicamente, a vontade desse vereador, que já externa, né, desde o início aí do mandato, que é de dar um bico nessa empresa para bem longe de Divinópolis, mas que se resolvam de fato os problemas. E para isso vai ter que vir uma empresa melhor. Por isso,
eu falo de responsabilidade. E é isso que teremos nessa comissão, que ainda fazem parte os honrados vereadores Edson Souza, experiente vereador decano dessa casa, e o vereador Hilton de Aguiar, que também é outro ferrenho crítico do transporte público. Esperamos, né, que tenhamos muito zelo nessas ações agora, nos próximos passos dados dessa comissão. Dito isso, senhor presidente, venho hoje também, primeiro aqui agradecer aos vereadores que já me antecederam, que elogiaram o Divino Inverno, junto à vereadora Ana Paula do Quintino. Obrigado, amiga Ana Paula, que acompanha, né, disse os passos aí na nossa trajetória, antes mesmo de ser vereador, o meu envolvimento com a cultura da nossa cidade, com a música, até porque, né, vereador Periquito também, né, externou aqui os parabéns. Vereador Ney Burger, que eu quero aproveitar, abrir um parênteses, para parabenizar um vereador que entra na história no bairro dele. Vereador, sim, vereador entrega a obra através da emenda impositiva. Que bom que ele honrou os votos que teve. Ele, esse era o desejo da comunidade, lá do Maria Helena, do Mangabeiras, dos bairros adjacentes. Ney fez história, Ney. É isso. É o cara que sai da comunidade para fazer a diferença no seu bairro, sem politicagem, sem muitos holofotes, sem falar. Tem vereador que vem aqui, fala para a tribuna, que dá pirueta, você vai ver, não tem nada no papel, que faz obra e tudo mais. Não, o Ney fez, o Ney entregou, é isso. São resultados palpáveis para a população. Por isso, Ney, que eu carinhosamente chamo de mais que amigo aqui dentro da Câmara Municipal, que nós nos conhecemos antes mesmo de eu ser eleito, e que bom que eu torci para você, que depois você entrou. Então é isso, Ney, meus parabéns. Dito isso, vereador Eduardo Print Júnior, voltando para o Divino Inverno, que também aqui externou os parabéns, né, explanou aqui também todo o desejo de boas vibrações, sabe do trabalho que dá. Afinal de contas, vereador Print também é um promotor de eventos, né, competente, por sinal, né? Nunca foi um evento ruim, né, promovido pelo vereador. Que bom, às vezes não dá lucro, né, para vereador. Mas está aí fazendo, né? Continua. Nessa área eu não entro. Na privada, não. Na privada eu não quero ter prejuízo, né, nesse ponto. Prefiro promover aí para o povo da cidade. E foi isso a proposta nossa, junto ao Divino Inverno. Explicar para a população primeiro um evento que foi feito aí com, sim, com dinheiro público. Mas é um dinheiro que iria ser gasto em outras cidades. Picadinho aí para toda Minas Gerais. E que nós fomos lá com competência, numa reunião que começou lá dentro de Belo Horizonte, tá? É, com realmente um envolvimento que a gente já tem na cultura e a necessidade. Primeiro, a gente tem que lembrar, gente, que nós ficamos 3 anos aí, uma pausa na pandemia, sem grandes eventos, sem grandes realizações. Tivemos praças públicas fechadas. E a praça é lugar de gente, sim. Doa quem doer, a praça é lugar do povo, a praça é lugar de brincadeiras, de cultura, de gastronomia, de música. E é isso que nós fizemos. Trouxemos dinheiro de fora do governo do estado, investimos na nossa cidade e 100% desse dinheiro girou e ficou na nossa cidade, que até o som locado, os banheiros, os músicos contratados, as atrações culturais, as bandas, os gradis, foi tudo de Divinópolis. Ou seja, trouxemos uma emenda barata. E diga-se aqui de passagem, eu não ia falar de valores, um evento que ficou em R$60 mil, que proporcionou alegria a mais de 15 mil pessoas. Digo em rotatividade, desde amanhã até a noite. Isso é um cálculo que a gente fez por alto, né? Não são dados extremamente oficiais, mas pelas métricas que a gente tem ali, né, da Praça do Santuário, dada a rotatividade ali que nós tivemos manhã, tarde, noite, ainda tivemos uma chuvinha no meio do dia, que deve ter atrapalhado um pouquinho, mas que trouxe muitas bênçãos e alegrias para que o festival tivesse lotado à noite. Inclusive, quero mostrar para a população que não viu, que a gente tem um claro boicote, né, de parte, tá, da imprensa divinopolitana. Quero agradecer aqueles meios de comunicação que foram, cobriram com maestria. Quero enaltecer aqui o trabalho de vários deles. Quero agradecer o Portal Gerais, que fez matérias antes, né, que colocou lá a divulgação das bandas, né, dando, sim, aí publicidade ao evento. E uma nota pequena no jornal agora. E a Rádio Sucesso, que antes falou. E a TV Integração, através do Portal G1, que noticiou antes e que esteve lá no dia e mostrou ontem as belas imagens. Dorel, põe na tela pra gente, por favor, aí, uma imagem do Festival Divino Inverno. Olha, gente, essa imagem fala por si só. Esse foi o Divino Inverno. Uma noite no final de outono, bonita, Divinópolis, com as bênçãos ali da igreja,
né, do Santuário de Santo Antônio, que inclusive também junta a semana, né, casou tão bem, inclusive uma barraquinha que já tinha ali na porta da igreja. É, o pessoal da igreja elogiou bastante. O Divino Inverno foi tão bom que impactou até no lucro das barraquinhas e acabou ajudando a igreja. Todo mundo que tinha produto acabou. Os produtos acabaram ali do Divino Inverno. Grande parte dos comerciantes, inclusive da praça, que sempre estão falando ali que a praça precisa de um movimento. Então, é bom a gente falar da cadeia produtiva que isso gera. É bom para a economia também, antes de tudo, para os críticos de plantão que falaram no dia, gente, evento... acontece o lixo, mas no outro dia, inclusive, para fatos criminosos e maldosos que colocaram, inclusive vi um portal de notícias aí da cidade, que lamentável, né, colocar às 2 da tarde, de um fato que estava às 6:30 da manhã no lixo, 7 horas, tinha os garis lá. Quero agradecer a equipe de limpeza da prefeitura que esteve lá e deixou a praça bonitinha, caprichosa, né, tudo ok, tá, e realmente tentaram tirar certa parte do brilho do nosso projeto. Projeto esse que eu lutei com unhas e dentes, com muita garra, para trazer essa verba, essa emenda, através do nosso deputado Dorgal Andrada, seu assessor Ricardo Salgado, muito obrigado pela emenda destinada, viabilizando esse recurso. Não posso deixar de agradecer a Secretaria de Cultura, todos os seus funcionários, secretário Diniz Borges, mas especialmente que uma pessoa que eu agradeço muito a Deus de ser amigo antes da política, foi muito leal na implementação dessa emenda, de cada centavo que foi bem gasto, que foi o Mar de Russo, o Balão, que abraçou cada ideia nossa dada, cada pitaco dentro desse grande projeto que virou o Divino Inverno. Diante disso, né, as pessoas também que não mediram esforços, né, quero agradecer aqui todo o corpo aí da Prefeitura de Divinópolis, através de funcionários que puderam ajudar no Divino Inverno, o sabor e a empatia da feirinha gastronômica do Prato da Casa, Gustavo, nosso muito obrigado, Gustavo, que eu digo que são os dois, o Bicalho e o Baladas, por todo o engrandecimento na feira gastronômica, por ter abrido mão de ter feito a feira na semana que vem e ter acoplado a ela ao nosso evento, que abrilhantou ainda mais. Quero agradecer também, foram fundamentais meus amigos e parceiros da Rádio Sucesso FM, que transmitiram o evento, sem um centavo de dinheiro público. Isso que é bom, que eu quero falar, porque aquelas pessoas que às vezes estão sempre só esperando o fato ruim, engraçado que sequer puderam noticiar o evento. A Rádio Sucesso noticiou antes, foi fundamental para chamar parte desse enorme público e ainda cobrir o evento totalmente de forma gratuita e parceira. Obrigado aí, Thiago Malta, toda a direção da Rádio Sucesso, Max Júnior, Fernando Malta, muito obrigado. Agradeço também a parceria com a Polícia Militar, quero expressar minha gratidão ao senador Cleitinho pela influência que teve nas redes sociais, já de se colocar à disposição também para o ano que vem, trazer emendas junto a nós para o festival ser ainda maior. E já venho aqui anunciar que no ano que vem teremos 2 dias de festa, um projeto que vem para ficar de forma fixa no calendário de eventos da nossa cidade, porque apresento hoje nessa casa, já lido pelo nobre secretário Zé Braço, o projeto CM088/2023, que institui a inclusão no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis para o mês de junho, o Festival Divino Inverno. Que ele venha para ficar, venha para movimentar a cultura, que não venha para trazer apenas grandes artistas do cenário nacional, como muitas pessoas estão falando. Quero algo que seja feito para o povo e do povo para a nossa cidade. Do povo aqui, dos artistas da terra, Divinópolis provou que consegue encher uma praça com grandes atrações, com grandes bandas locais, com artistas aqui. Nós temos talento e berço cultural de sobra para isso. Eu, como músico, me recuso a chamar uma banda a nível nacional. Se quiser, a prefeitura o faça, mas eu prefiro que seja dessa forma com que ele foi feito. Gente bonita, um festival para família, com pimpão e fumaça, com coral Irapuru, canto livre, comandado por Gelara, 22 anos, prestando serviço para a música e para a cultura divinopolitana, também para Dias de Truta, que dispensa comentários, para Texas Radio, grata revelação, e também para o Larry Beatles, que abrilhantaram aí todas essas atrações, o nosso evento. Que seja melhor nos próximos anos, meu carinho, perdão, minha gratidão a todos os divinopolitanos que puderam abraçar com tanto carinho o nosso Divino Inverno. Vamos seguir trabalhando por todas as áreas da nossa cidade. Mas que bom, Divinópolis, que vocês fizeram isso nessa imagem que foi mostrada agora há pouco. Nossa cidade respira cultura. O povo precisa de saúde, precisa de educação, mas também precisa de lazer, diversão e alegria. E é isso que eu pude propor, que eu tentei fazer desde o meu primeiro mandato como vereador. Infelizmente não consegui por diversos fatores, veio a pandemia ainda no final do mandato, quando a gente já estava engatilhado para fazer um evento como esse, mas
tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus. E que bom que fomos coroados aí com a Praça do Santuário cheia de alegria e de vida e de cultura no nosso último sábado. Nossa cidade respira cultura. Gratidão é o que define. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Terra do Divino. Obrigado, cidade de Divinópolis. Que venham melhores e mais festivais do Divino Inverno. Obrigado, vereadores, por terem aprovado também a implementação da emenda.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Parabéns pelo excelentíssimo evento do Divino Inverno. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 87 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a formalizar parcerias para o fomento do ensino a partir da concessão de uso compartilhado e não oneroso de prédios escolares a título precário. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 174 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 175 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM087 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a formalizar parcerias para fomento do ensino a partir da concessão de uso compartilhado e não oneroso de prédios escolares a título precário. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão, palavra. Palavra à vereadora Ana Paula do Quintino.
Meus nobres vereadores, esse projeto está na casa há muito tempo. E eu vou ser sincero com vocês. Eu não dou conta de votar ele, não. Então, vereador Edson, se eu quiser falar sobre...
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, esse projeto está aqui desde setembro do ano passado, mas esse projeto ele tem toda uma linguagem que não condiz com a linguagem técnico-legislativa. Eu, naquela oportunidade, eu tinha o prazer de ser o líder do governo, não fui chamado para discutir esse projeto, porque ele pega os prédios públicos municipal e tem várias coisas em contradições. Primeiro, qualquer fenômeno ocorre no tempo e no espaço. Aqui fala, no máximo, 4 anos que pode ser. Mas não fala que esses 4 anos, qual que seria a fração temporal? Se seria semanal, sábado, domingo, horário. E quando fala em concessionária, empresa concessionária, sem fins lucrativos, senhor presidente, isso para mim é uma brincadeira. Uma concessionária que não tem fim lucrativo, né? Então, é uma questão assim, que eu não entendo. Então, por exemplo, quando naquela oportunidade, a gente fica calado. O artigo 1º, no parágrafo 2º, quando você pega no parágrafo 1º, no artigo 2º, a noção de tempo e espaço não tem. Fica ad eterno. Quantas vezes, quando você pega... Então, senhor presidente, mediante esse fato, eu quero pedir um sobrestamento de até 60 dias. A senhora secretária de Educação é uma elegância em pessoa e na competência. Com toda certeza, ela vai me chamar e, se o projeto ela me explicar, lá eu estarei para fazer todas as 6 dúvidas que eu tenho no projeto e a gente libera no outro dia, consequentemente. Se não for liberado, porque é isso que requer um estudo, principalmente com o setor de planejamento da secretaria, prédio público e o secretário de administração junto. Então, eu acho que esse projeto, em tese, eu defendo que a coisa pública tem que votar para o público. Eu acho, sim, um fundo. Igual, por exemplo, a Fambacorte. Por que a Fambacorte não pode estar aqui? Por que um presidente de bairro não pode estar aqui? Você pega, por exemplo, um bairro X ou Y. Vamos pegar o bairro da vice-líder, né? O bairro do Quintino. Tem uma escola municipal lá, ela quer fazer um evento. Como é que é? Não. Então, se ela quer fazer um evento lá, por que, que ela não pode fazer? Por que, que ela não pode fazer um evento que vem, por exemplo, sem fim lucrativo, que pode vir para um ordenamento das lideranças comunitárias? Então, o projeto tem que ser muito melhorado, igual, por exemplo, hoje, quando você vê o Roger na tribuna, fazer um discurso com emoção. Eu não vi o projeto, mas é que eu quero já fazer uma crítica, se não tiver que fazer. Que o local do Divino Inverno, ele tem que ser na Praça Santuário. Aquela imagem que ela mostrou ali no fundo, do brilho do crepúsculo, o entardecer, a luz perante a igreja, aquilo é uma imagem histórica. Então nós não podemos que o Divino Inverno que seja rotativo. Que eu acho que tem que fazer uma coisa, não conheço o projeto do novo vereador, e eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que marcar no calendário, o povo tem que divertir, o povo não tem que carregar mais fardo. Mas aqui, por que, que a Fambacote não pode ter aqui? Um presidente de bairro? Né? Então, quando põe concessionária, que é em contradição, concessionária sem fim lucrativo, pelo amor de Deus, é uma redação péssima. É uma redação que não tem sentido literário, não tem sentido hermenêutico, não tem sentido jurídico. Então, quer dizer, até 60 dias. Se a senhora secretária, assim, mediante todos, assim que a gente vê todas as dúvidas sanadas, principalmente em 6 artigos, nós liberaríamos o projeto.
Em discussão, pedir sobreestamento de até 60 dias.
Aqui, com a nobre aquiescência do vereador Edson, de repente, para ser discutido, se de fato esse projeto for melhorado, vereador, possamos votá-lo na volta do recesso, se ele foi explicado a nós pela nobre secretária, nesse meio tempo aí, que eu acredito que 30 dias ela consiga, só que em 30 dias vamos estar em recesso, será um dos primeiros projetos voltados na volta desse recesso. Se o projeto não estiver apto, continuar ruim, então vai ser a opinião de cada vereador que possamos. Então, poderia reduzir o pedido, se o senhor, com a sua quiescência, vou deixar mesmo o senhor pedir, sobrestamento até 30 dias, porque, de repente, aí seja feito o uso melhor de algum espaço público que seja implementado aí através de uma parceria que seja proposta no projeto. Mas o senhor foi brilhante nas suas palavras e no seu cuidado com relação aí ao termo concessionárias no projeto. Foi cirúrgico, como sempre, vereador.
Em discussão, o pedido de até 30 dias, vereador Roger Viegas, palavra Edson Souza.
Nós estamos tratando aqui de patrimônio público. O que nós vamos fazer na lei é uma lei para o município. Então tem várias variáveis que não estão. Mas eu me encurvo perante o pedido do vereador colega. Né? Se ele acha, e se a secretária, que toda certeza que aqui a competência, eu gosto da secretária de educação, eu acho ela uma elegância ímpar, uma mulher que está fazendo um belíssimo trabalho, e se ela, por exemplo, convencer, principalmente nos que fazem os assuntos todos aqui que eu tenho visto, com toda certeza, mas eu votarei favorável ao pedido de redução do novo vereador.
Fica acatado o projeto EM 087 do Executivo, sobre orçamento de até 30 dias. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 74 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 159 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 158 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 160 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto do Executivo Municipal 074 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão, palavra. Palavra, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, eu pedi ao vereador Edson que ele explicasse para vocês sobre o projeto. Eu lembro desse projeto há muito tempo atrás. Mas com a sabedoria do vereador Edson, vocês vão entender exatamente, então eu pedi que ele explicasse sobre esse projeto. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a maior invenção coletiva é a cidade. Aquilo que foi espaço natural e outrora virou espaço antropofísico. E essa questão da Rua Olinda com a Rua Inclinada Sul, ela tem um erro na sua origem de planejamento. Isso veio uma sanfona velha tentando resolver. Nós temos nesse espaço geográfico ali três líderes que compõem essa casa, que é o vereador Rodson, o vereador Flávio Marro e o vereador Josafá, a Ana, que tem um vínculo muito grande aquilo ali, e ali, nessa rua, mora nada mais que menos, Sr. João, que está aqui presente aqui. Esse terreno, para a gente tirar uma base, ele vai melhorar e muito. E além de tudo, da estética da urbanização, vai melhorar a segurança. Que ele não tem de doido. Uma pessoa que não conhece ali, é rua de dois andares. Que a rua ali não tinha que chamar rua Rio Grande do Sul, é rua de dois andares. Tem a parte de baixo e a rua de cima, que ele corre risco. De uma criança, de uma pessoa que não conhece. Eu acho que o prefeito acerta. Esta luta vem desde o governo Vladimir e por questões até da teoria da posse, a teoria do valor, nós podemos pegar uma visão simplista. O município está trocando 600 metros no valor de 875 mil para um terreno de 883 metros no valor de 1.048. Quem ganha? Economicamente ganha os cofres públicos. Ganha os cofres públicos. Quem perde? Perde o atraso, a incompetência, a indiferença, que as pessoas que não querem fazer uma cidade melhor. Eu lembro, por exemplo, de uma frase que do Ney, de tão simplista, que vai entrar no meu coração como Zé Milton. O Zé Milton, o saudoso Zé Milton, falava que cada vereador tem um mapa. E a gente vai vendo o estilo, de cada um trabalhar, de cada um estudar, de cada um ter uma ação. E o Ney falou uma coisa, que eu acho assim, de tanta pureza do Ney, que eu gostei. Quando o Ney falou de uma obra em qualquer lugar. Eu não sei em qual espaço que eu vou estar como um público, como um cidadão. Agora, eu quero que aquela artéria, aquela rua, ela tenha uma iluminação melhor que tinha, ela tenha um espaço melhor. Gente, isso não é rua de um prefeito, de um partido, de uma família, de um negócio. Isso é rua do povo. Então, por exemplo, isso, com toda certeza, vai trazer um grande ganho. E principalmente na segurança. Porque aquilo é uma vergonha. Vou votar favorável.
Palavra, vereador Josafá Anderson. Senhor presidente, até me veio à memória os momentos que eu estive ali, né, na casa do Sr. João. Por isso que Divinópolis é grande, por causa do povo que aqui reside, que aqui mora. O tamanho do coração do povo dessa cidade. Que eu lembro da luta que foi. Eu era assessor do vereador Zé Milton na época. Foi uma luta, então a gente contou com a compreensão do Sr. João e mais do que justo, hoje nós estamos votando este projeto. Esse projeto me faz lembrar essa luta que esse vereador está tendo também ali na questão da abertura da 21 de abril, que está passando, parece que é pelo mesmo trâmite, né? Então, com justiça, a gente vai estar votando favorável nesta tarde esse justo projeto. Em votação.
Pedi palavra, presidente.
Atendiu? Desculpa, eu não ouvi, presidente. Palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Hernani me pediu, o senhor João estava aqui em plenário, para a gente votar favorável a esse projeto. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma justiça com o senhor João. Porque em 2016 foram lá e abriram a rua e virou para ele, depois só resolve o judicial. E aí ele está nessa peregrinação até hoje para resolver um problema de 2016. Isso que nós estamos fazendo é justiça. Só que a gente deveria ter feito isso anteriormente. Só que não cabe a essa casa fazer isso, Sr. João. Cabe só depois que ele chega aqui para a gente. E é importante deixar claro para o senhor também entender que no dia 9/11 foi pedido esclarecimento à Secretaria de Governo do projeto do senhor para que as comissões pudessem entender o projeto do senhor. 9/11/2022. Eles responderam dia 22/5/2023. 150 dias depois da Câmara ter pedido informações à Prefeitura. Então é triste.
Quando se fala, o projeto está paralisado na Câmara, o projeto parou, o vereador não quer votar, o vereador tem picuinha com o prefeito, não quer votar projeto do Executivo, é por essas mazelas do Executivo com as informações pedidas por esses vereadores. Porque se o prefeito respeitasse a Casa Legislativa de uma forma de justiça, igual a Constituição diz, que é com 30 dias, ele tem que responder o Legislativo, nós tínhamos votado o projeto só em janeiro, só estava dormindo mais tranquilo, desde janeiro. Mas, infelizmente, a gente tem esses problemas de convivência. Porque a Câmara leva a culpa de uma coisa que o Executivo cria como culpa para a Câmara sair como má, como ruim. Por isso que eu quis explicar isso para o senhor aqui hoje. Não é culpa da Câmara Municipal. Ele chegou no dia 22/5, já voltou para as comissões, já analisaram, deram os pareceres, a gente está votando aqui hoje. Mas a incompetência da atual gestão faz com que o senhor esperasse um tempo a mais de 150 dias, por uma única informação. Que é o quê? O porquê que foi trocado naquela época, e era uma explicação simples que o Hernando me deu pelo próprio WhatsApp. Votaremos favorável ao projeto do senhor, viu? E desculpa. Desculpa aí por fazer o senhor esperar tanto tempo.
Em votação. Roger Viegas. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 74 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Ana Paula Quintino.
Seu João, demorou, mas saiu, né? Nada no mundo é impossível, é só acreditar. Aos novos vereadores, vereador Eduardo, obrigado por fazer a sua explicação. Vereador Edson, muito obrigado por explicar esse projeto. Eu estava na liderança comunitária ainda quando esse projeto entrou nessa casa, gente. Então, por isso que eu pedi ao vereador Edson que explicasse o projeto, porque ele estava nessa Câmara. É como eu falo, a gente tem que votar com a consciência, e quando o vereador Eduardo fala que é justiça, realmente é justiça. O João está esperando há quanto tempo resolver isso? O senhor já estava aqui nessa casa, não estava, vereador Eduardo? Então, muito obrigado a todos.
Solicito o secretário a leitura dos próximos projetos. O próximo projeto será lido em bloco, discutido em bloco e votado separado.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 11 de 2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da quadra 6, zona 14, localizada no centro. A autoria, vereador Edson Souza. Parecer, quatro votação, maioria simples. Parecer de número 177/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 178/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela não aprovação. Projeto de lei ordinária de número 35/2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da quadra 54, zona 19, localizada no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Edson Souza. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 179/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 180/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, os projetos 011/2023, que dispõe sobre a descaracterização de novo zoneamento da quadra 06, na zona 14, localizada no centro. Autoria e vereador Edson de Souza. Projeto de lei CM 035 de 2023.
dispõe sobre a descaracterização e novo saneamento da quadra 54, zona 19, localizada no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para votação, maioria simples. Em discussão, em bloco, os dois projetos.
Palavra,
votar separado. Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, com a aquiescência do autor, quero pedir um sobressamento de até 60 dias nos dois projetos.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi ao vereador Ney para pedir sobre esse também nesse projeto, que eu queria a atenção de Vossa Excelência e da imprensa. Eu não votarei mais projeto de saneamento, enquanto não tiver uma resposta do que foi trago aqui. Vocês tirarão uma base. O projeto relatado pelo novo secretário, a Comissão de Justiça dá pela legalidade. Outra comissão dá pela não aprovação. Ora, nós tivemos 26 projetos nesse governo EM, que foi votado. E todos estão corretos. A competência na a Comissão de Uso e Ocupação de Solo, ela é de uma coisa de encantar. Só que tem que voar acima agora. Estou estudando todo o projeto. Todos eles, os 26, porque não tem condições. Um vereador errar, dando uma prerrogativa concorrente, é a lei de uso e ocupação de solo. Então, eu quero ter muita cautela. 26, no governo Gleitz. 26. Agora, por que que projeto do executivo está tudo correto? Eu não vou votar. Nenhum projeto de vereador... Não vou votar, depois eu passo a relação para a Vossa Excelência toda, que aqui agora nós temos que começar a estudar mais, porque nós estamos num estado de exceção, a gente não sabe quem que está fazendo. Eu vou ter que arrumar um gravador agora para pôr assim no pescoço, aquele da Philips, que você não sabe mais aí. Às vezes dentro de um contexto, dentro de uma palavra. Então eu quero agradecer ao vereador Ney, porque isso aqui, você tirar a base, o que é que nós estamos votando aqui? Esse projeto... Eu estou criando a zona residencial 3. No governo Domingos Sávio, toda a quadra em volta ali, no Esplanada, é zona residencial 3. Mas sabe o que eles estão fazendo no 061 com essa zona? Levando a passo 1-3. Pode ter indústria lá, sem poluente. Então esse rapaz aí do Esplanada, que virou um poder moderador, porque agora, quando tem CPI, ele fala para não votar. Quando tem, ele pede o presidente para colocar em pauta. Ai, gente, o povo ia ser doido para ser vereador, né? Vamos orar. Então, esse rapaz de Esplanada, que é o poder... Esse poder, não vou citar o nome, porque... Deixa eu te falar, eu vou debater com quem tem. Então, o senhor de Esplanada, você sabe quem que não votou? É porque ninguém agrada. Você tira a base desse projeto meu aqui, que ele está colocando... uma indústria grande porte nesse lugar. Aí depois de a gente provar isso aqui, aí vai vir a turma da gravação, do estúdio. Vai vir aquele, ó, ah, é, esses dois. Né? Está até triste. Está parecendo para sair na mão do menino, tanta tristeza. Porque a ressaca moral ela é grande. Então eu quero agradecer o Ney, e nós não vamos votar. Eu, se tiver um vereador, isso não leva a mal. Enquanto não tiver uma resposta disso, do Ministério Público, e tiver, e agora eu vou a fundo nesses 26 projetos. Porque o 061 não tem jeito. Eu não vou votar. Vereador é líder do governo. Eu não tenho condições de votar o 061. Porque é uma briga empresarial tão grande que eles não dão conta. E eles jogam. Eles pegam aquele rapaz da Esplanada. Eles pegam aquele rapaz da Esplanada. Ele põe um terno, ele tem bacana, tem um terno elegante e tudo. Eu quero ver se eu compro um terno aquele ainda. E pede a gente para votar. Então, o rapaz aí, escuta as coisas. Aqui não tem ninguém com maldade, não. Vocês viram aqui, por exemplo, o projeto votando aqui, que o vereador Príncipe falou, 152 dias. Então, eu quero agradecer o Ney e vão levar a coisa mais profunda agora do que era antes.
Sua Excelência poderia dar a profissão do rapaz de Esplanada? Porque eu também sou de Esplanada. Só a profissão. Só a profissão.
Advogado.
Muito obrigado, Sua Excelência. Com a autorização do vereador autor, fica sobrestado o projeto 011 e o 035, que dispõe sobre a descaracterização de novo zoneamento. Passando para a segunda, para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para Jair do Bar, do bairro São Roque, a pedido do vereador Emir Silva, Nelma Camargo Viana Eduardo Pritz Júnior, Dr. Paulo Fusaro Israel da Farmácia e Alexandre Augusto, aluno da UFSMJ, Ademir Silva e todos os vereadores. Às 18 horas, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 35ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.